Cara, a última vez que a gente se viu, inclusive, não sei se você lembra, porque você tava num estado.
Ah, foi. Não, não foi a última vez.
Acho que
Aquele
foi
foi o
aquele
show
show.
lá. O show que passou o gambá atrás de mim, lá, o show de bebê.
Sim,
Não, vi vocês
exatamente.
depois já. Vi várias vezes depois.
Será, mano?
Porra, mano, aquilo foi aqui, 3, 4 anos, mano.
Não faz tanto assim, não,
Faz, velho.
mano.
Faz, mano.
Se fizer dois
Faz.
anos é muito,
Não,
porque.
faz mais,
faz
porque
mais.
eu não era do grupo ainda. E eu tava
É,
nesse show.
é. Como eu tava de convidado, tá fazendo open, né?
É. É.
Era a época que você tava fazendo open. Faz muito tempo. Porque eu lembro que foi a vez que o Bernardo teve que me colocar dentro de casa
Sim.
no prédio. O show era o seguinte: você tinha as piadas novas, aí você bebia. Não sei, quer falar isso na
Não,
entrevista?
já tá
Pode
falando, cara.
falar, já tá
Já tá
valendo.
gravando?
Já.
Não, então vambora. Esse show foi maravilhoso. Como que chamava o desafio?
Puta, não
Drink
lembro.
Comedy?
Era Drunk
Drunk
Comedy
Comedy?
Show,
Drunk
alguma coisa
Comedy?
assim.
É, sei lá, você fazia as piadas novas e se você errasse, se a piada desse água, você virava.
Isso.
E aí eu não tinha feito nenhum texto novo. Eu falei, cara, eu não tenho nada, não preparei material, vim pra fazer o show. Não tamo, e o Bernardo não ia beber. Ela falava, então eu bebo as do Bernardo, tá ligado? Só que antes do show, os moleques falaram, ah, fica à vontade aí pra beber e tal. A galera do bar falou, pô, você gosta do Jack Daniels e tal, tem Jack Daniels. Fiquei tomando Jack Coca, aí tinha uma cachaçinha da casa, que era uma cachaçinha boa. Aí eu fiquei tomando um Jack, fiquei tomando o Jack tomando a cachaçinha. Beleza, comemos e pá. Na hora do Drunk Comedy, era mais dose de tequila, velho.
Isso.
E aí foi azedando. Cara, mas eu fiquei ruim. E na época eu tava fazendo dieta. De dieta de proteína. Tava comendo de 2 em 2 horas. Então eu tava bebendo, tipo assim, um mês sem beber. E, tipo, foi o primeiro carboidrato que eu coloquei no corpo em, sei lá, 15 dias. Foi lá, pô, acho que foi um
Sim.
hambúrguer que eu comi, eu não
É.
sei. Aquela merda lá. Mas eu fiquei muito ruim. Passou um gambá atrás, no muro. O bar era aberto. No meio do mato, passou a porra de um gambá. E eu olhava e falava, caralho, eu tô muito louco, eu tenho um gambá. Aí o público viu e aplaudiu, né? Aí eu falei, caralho, eu não tô muito louco, tá vindo gambá, porra,
Foi
porra.
isso mesmo.
Cara, mano, o Bernardo teve que pegar o cachê e enfiar no meu bolso.
Sim.
Ele me botou dentro do. Tipo, abriu
O
o
portão do
portão do
prédio, né?
prédio lá, deu um joia pro porteiro assim. Eu falei, não, tá de boa, tá de boa,
Oh.
tá de boa. E aquele dia eu tava combinando de trombar o Gueré e os caras na Jai Club depois. Eu cogitei ir pro rolê depois. Por isso que eu bebi, porque eu ia fazer o esquenta.
Sim, é.
Cara, eu acordei tipo 4 horas da manhã, deitado na cama, ainda de calça jeans.
Você deu sorte que não era o Bernardo Cosby, né? Porque se fosse, tinha rolado um dedinho ali,
Mas
velho.
você vê que
Não,
essa
mas se rolou, eu não sei também.
Pode ter
Não,
rolado também.
essa
Perguntar pro.
é a versão do Santi, né? Do que aconteceu aquela vez.
Ah.
Agora eu vou falar o que eu lembro. O Santi começou. Não, porque tem uma festa de rock depois, não sei o quê. Vou começar a fazer esquenta aqui. Falei, mano, fica à vontade, porque os moleques. Eu ainda não era do grupo, mas eu tava meio que já fazendo bastante show com vocês. Falei, não, fica à vontade, pede aí, não sei o quê, tal, beleza. Ele foi bebendo, e aí eu vi que ele já tava ficando mais alterado. Antes de ele subir, mas ele tava bêbado alegre, assim, tá
Ah, eu
ligado?
tava mamadinho
Tava
já.
bêbado
Tava.
alegre. E
Tava no ponto,
aí.
tava
Você
no
tava no
ponto.
grau, tava no
Tava no, não,
grau.
tava no ponto certo. Esse ponto era: faz o show, vai pro rolê e volta feliz. Era
Exato.
isso.
O que fudeu foi que você subiu. E aí, quando você subiu, você começou a virar em piada que você
Ah.
acertava e você tava
Você se
virando tudo.
empolgou e queria
Ah,
beber
os
de todo
caras foram me
mundo.
dando bebida, cara.
Aí
Porque tava
você.
gostoso também, tava se
Não,
divertindo.
tava, porque assim, eu lembro que eu não gosto de tequila, assim, eu bebo tequila pra beber comendo comida mexicana, essas porra,
Sim.
nunca gostei. Aí eu acho que eu troquei pra começar a virar copão de vodka com energético, se
Você
eu não
bebeu
me
outra
engano.
coisa além,
É,
é.
ou pinga, eu comecei a virar uns negócios, falei, não, não quero isso, cai aqui, então tá bom, os caras do bar foram trazendo, eu fui bebendo, caralho.
E, mano, e a galera gostando pra caralho de ver você louco, né? Tipo, pirando, assim, tá
É porque,
ligado?
velho, era um japonês retardado e um
Nossa.
gambá atrás, cara.
E aí, nesse dia, na hora que o Bernardo contou pra gente, quando deixou, antes disso, ele desceu do palco loucão, assim. Quero uma água, não sei o que. Eu falei, mano, pode pedir a água ali. Ele falou, você nem é do show, cala a boca. Eu virei pro Merto e falei, mano, ele falou isso. Aí o Merto falou, mano, relaxa, ele não vai lembrar disso amanhã, tá ligado?
O Bernardo teve que parar umas 2 vezes pra eu gorfar, mano.
É. O Bernardo falou
Ele
que teve
parou umas duas
uma.
vezes na. E assim, quem me conhece de balada, até a namorada tá ali, tá de prova. Pra eu gordar, falar de cachaça, é porque eu tava num nível,
É. É.
tipo, desgraçado. Eu tava desgraçado.
Foi pra ver que o
Não.
show é real, que não é brincadeira, a
Ele
gente
desceu do
faz
palco
real.
falando, mano, tenho que ir pra balada ainda. Eu falei, você vai pra balada ainda? Ele falou, mano, vou. Eu falei, caralho. E aí o Bernardo chegou na porta do teu prédio e ele falou, eu vou deixar ele lá em cima. Aí o porteiro falou, você não pode subir com ele. Aí o Bernardo falou assim, como assim? Ele tá loucaço, eu preciso deixar ele na casa dele. Aí falou, você não pode subir porque ele tá meio desacordado, você não vai subir com ele. Aí o cara falou, aí o Bernardo ficou puto e falou pro cara assim, ó, eu paguei o cachê dele, tá no bolso dele, eu sei exatamente quanto tem aqui. Se ele falar amanhã que não tem a quantidade que eu sei que tem aqui, vai ter problema pra você, irmão. E o Wilson já assim, ó.
Não, eu tá, mano, eu lembro de eu subindo pra ir pra casa. Isso daí eu lembro, assim, de tipo, mano, ir trançando as pernas daquele jeito, sabe que você pega o elevador, o botão no elevador, você dá um tapão porque você mirou, você vai de sopetão, o botão tá aqui, tipo, mano, e você, pau, acertei o botão do elevador. Cara, eu fui direto pra cama, direto. Aí eu acordei, tipo isso, 4, sei lá, 3, 5 horas da manhã, era de madrugada, eu acordei e falei, mano, o que eu tô fazendo? Eu falei, nossa, eu tô de calça jeans, cara. Acho que eu tava com um pé do tênis e o outro. Aí eu levantei, joguei uma água na cara. Eu falei, nossa,
fui pra Jai Club, né?
Aí eu tô, tipo, mensagem no celular, o pessoal falou, tamo aqui, você não vai colar e tal, mas foi mó tarde. Aí eu olhei e falei, nossa, queimei largada, bonito.
Cara, essa história me lembra muito uma história do Jô Soares, que ele tava com o Zé Wilker, é isso? Que os dois estavam, parece que estavam voltando bêbado de um lugar, e aí o Zé Wilker tava, tipo, caindo muito, não era isso?
Não sei, não.
Eu acho que você sabe dessa história. Sei. E aí os dois estavam voltando louco, e aí aconteceu essa situação, que o Jô Soares chegou com o Zé Wilker louco, e tinha que levar ele pra dentro do prédio, e o porteiro falou, oh, você não pode entrar, eu vou ter que eu entrar e você fica. Você fica aqui na portaria. E aí chegou alguém, o Jô Soares abriu, a pessoa olhou e falou, caralho, o Jô Soares é o porteiro do prédio, velho. Tá ligado? Que loucura. O cara achou que tava tão louco que viu o Jô Soares de porteiro, velho. Você não sabia essa história?
Agora que você falou, lembrei. Pode crer.
Cara, muito. E tem a versão do Bernardo da história.
Que
né?
Deve ser a melhor, porque ele me levou o caminho inteiro.
Putaço, putaço. O Sanji tava muito louco. Ele ia mijar, deixava as duas Heineken no outro mictório do lado. Putaço, assim, tá ligado?
E o Bernardo não bebe. Nunca
entenderia.
O Bernardo não bebe. Ele não... Acho que ele não bebe no geral, né?
Eu não lembro dele tomando
nunca
bebeu. Assim. É meio crente, assim, Bernardo, em relação a essas coisas. Sim, né? Mas é da hora, porque eu não sei, agora eu não tenho certeza se o vodka ou outra coisa, ou qualquer coisa que você já fazia os vídeos, já era uma parada do seu canal que já tinha estourado.
Já, já.
Então eu sentia que a galera queria ver você mais louco, e você já louco querendo agradar a galera também, tá ligado?
Uhum.
Então, mano, ficou maluco. Caço, velho, mas foi muito engraçado. Cara,
vou falar pra você assim, dos últimos, sei lá, 10 anos, foi uma das vezes que eu fiquei pior.
Sério?
Acho que talvez uma das vezes da vida que eu fiquei pior. Poucas vezes eu tive esse apagão. Eu tive isso lá, no gravação do...
História Bêbada,
Drunk History. Aquele eu fiquei ruim também. E aí, sei lá, acho que moleque, de época de facu, assim, que eu fiquei desnorteado desse...
Mas do Drunk History você não lembra?
Não, lembro.
Você apagou depois da gravação.
Não, assim, do Drunk History, qual que foi o negócio? Como grava em casa, o máximo que eu fiz depois nesse processo todo, quando todo mundo foi embora, eu fui no Mac, não fui dirigindo, foi o produtor lá, era o meu produtor na época era o Guilherme, o Gui Araújo. A gente foi no Mac, que é atravessando a rua de casa, assim, e foi engraçado que ele me filmou lá, ele tem uns vídeos meus, e eu pedindo o McDonald's completamente... Nossa, completamente... E aquele dia, assim, do Drunk History, eu bebi muito mais do que o dia com vocês. Assim. Bebi, não, mas assim, acho que o dobro que eu bebi.
Mas você já foi na intenção de falar, mano, foda-se, vou apagar aqui.
É, então, mas aí na época eu não tava nesse negócio de tá saudável, tá ligado? Eu tinha comido, eu tinha preparado o estômago, eu não tava na paredinha, vou fazer dietinha.
Uhum.
Porque, assim, eu fiz já algumas vezes, eu fico com a ruim da saúde, colesterol, triglicérides, vai pro caralho. Aí eu paro, tá me olhando feio, minha menina tá me olhando feio, porque eu tô nesse nível agora.
Chegou lá.
Mas, desculpa, é na pandemia.
Sim, é justo.
Aí eu faço uma dietinha, pô, perde um pouco, dá uma enxugada aí nos exames e depois vambora de novo.
A vida louca.
Vamos nesse ciclo aí, tá ligado? Esse ciclo de empanar as coisas, né? Empanar as coisas.
E você curte comer pra caralho.
Pra caralho, né? Pra caralho.
O Santi teve uma vez que a gente foi fazer um show lá em Sorocaba. Mano, era muito engraçado ele falando dos hambúrguer que ele queria fazer umas tour assim, de comer hambúrguer, cheeseburger, caralho.
Nossa, eu piro.
Ele fala, mano, esse cheeseburger, caralho, tava um caralho. Você fala, mano, esse cara gosta muito
Nossa,
disso.
Nossa, pra caralho, me dá uma churrasqueira. Dá uma churrasqueira e me abastece de cerveja, eu fico o dia inteiro fazendo rango, comendo carne, cara.
Cara, mas essa sua persona, que foi uma persona que deu aquela explodida em você, então ela é péssima pro estilo de vida agora que você tem que ter, né? Você quer melhorar aí a sua saúde, Você quer ficar saudável, bonitinho.
Não, mas veja bem, você tá levando muito a sério isso, cara.
Isso é um período. Eu, tá
muito... É um período. A gente só dá uma baixada, entendeu?
Depois volta ao normal.
É, não é volta ao normal. Pelo menos é o meu ver, assim. Porra, eu gosto de comer e beber pra caralho, assim. Mas muito, muito. Eu gosto de ficar o dia inteiro tomando churrasco, eu como até explodir. Vamos sair pra um boteco, vamos tomar até morrer. Isso é só não fazer todo dia. Uhum. Que a galera acha, a galera via meus vídeos, uhum, a vodka em casa, bebendo, achava que eu fazia isso todo dia. Não dá. Na época da faculdade, talvez. Uhum. Você todo dia matava aula pra ir no boteco. Aí teve uma época, todo dia no boteco lá, ficar tomando por qualquer motivo. Mas, porra, depois aí de uns 25, 26 anos, você começa a dar uma segurada. Agora eu tô com 34, aí não dá mais, né?
Aí, você quando tá com 34?
Eu tô com 34. Eu dou uma bebedeira, porra, dessa, eu acordo imprestável no outro dia. Eu acordo falando assim, eu acordo falando... 3 horas da tarde eu fico assim, ó.
Não. Cara, pior que eu sinto isso agora, com 28, velho. Eu não sei se é... Eu vejo isso, você também, a gente conversa sobre isso. Parece que a vida de comediante vai acabando com a gente mais cedo. A gente pega a geração dos nossos pais, os caras com 50 anos tomavam porres absurdos e ficava tudo bem. Mas eu acho que a gente fica muito na noite por muito tempo, tá ligado?
Mas eu acho que é um ciclo, velho. Eu acho que é um ciclo isso daqui. Daqui a pouco você entra na idade do tiozão mesmo, seu filho vai estar criado. Você vai estar dando um foda-se pra tudo, aí você vai voltar a beber. Vai voltar a comer. Que nem falar, foda-se, porra, posso morrer, creio meus filhos. Posso morrer em paz.
É, que é a voz do tiozão, né?
O tiozão, a voz do tiozão sempre. Porra,
é o Olavo de Carvalho,
né? É um tio.
Porra,
vou beber bacon, caralho. É foda, né? E assim, eu tenho uma teoria, agora eu vou dar uma de Murilo Gun. Tenho uma teoria. A nossa geração é muito mais fraca porque a gente começou a comer tranqueira muito cedo. A gente é criado a McDonald's e Danoninho, Yakult, porra, Mump. Você quer um bagulho? Mump deve fazer muito mal, nossa, porque é gostoso e vem num saquinho, tá ligado?
Sim, total.
A gente cresceu, meus pais, né? Os seus pais, por mais que é os tiozão que enche a cara, cresceram no arroz, feijão, bife, salada.
É. Uhum.
Né? Sem agrotóxico.
Muito menos agrotóxico.
Né? Muito menos. O pão era, não tinha uns negócios pra deixar o pão pesado.
É. Uhum.
Agora não, gente. É a geração traquinas, velho.
Mas sabe um negócio engraçado? A gente entrevistou o Albani aqui. O Albani tem 35, né?
Ah.
O Albani é mais velho que você. Mano. Só que o estilo da persona faz uma diferença bizarra. Porque, por exemplo, o Santi... A primeira vez que eu vi o Santi, acho que ele não vai lembrar, foi no Bacará. Que a gente fez um show
Santos
junto. É.
Lá em Santos.
Mano, era o meu, sei lá, décimo open, assim. Décimo,
eu lembro. Foi, puta, tava mó... Eu, você, o Guaré, o Daniel Pinheiro.
O Márcio Américo
e o... Não, o Rafael Marinho tava.
É,
não,
acho que se pá.
Não era o Daniel, mas eu lembro que o Marinho... Michel Matos organizava junto com o Enor lá.
É. E aí, cara, é... Porra, acabação de tudo, né? E aí eu saí do palco, assim... Mano, o Santi veio, sério, assim. Sem risadinha, sem porra nenhuma. Falou, por que você anda no palco? Aí eu falei, sei lá, tô nervoso, sei o que. Cara, vai dar o punch, planta o pé. A galera tem que prestar atenção no que você tá falando, não ficar aí, tipo, andando pra lá e pra cá. Eu falei, caralho, pode crer, não sei o que. Eu falei, não, mano, eu tô no meu, sei lá, 12º open. Ele falou, quanto tempo faz que você faz? Eu falei, um mês. Ele falou, porra, eu com um mês fazia um por mês, caralho. Você tá reclamando, já me deu um esporro. Você tá reclamando, caralho.
É leite com pera, caralho. Aí, ó.
Cara, mas é verdade, eu tenho muito marcado, assim... Que quando eu fazia a Open, você era o cara que chegava e dava as pauladas que eu precisava receber, tá ligado?
Você
e,
começou tipo, com 16 anos, né?
Comecei com 17, eu era molecão, anos. Meu pai me levava pro show.
O Humberto fez Open comigo, o pai dele levava lá naquele show horrível com o Eduardo Castanha.
Era no show, Amado do Dito.
Amado do Dito.
E você chegava e mandava real, assim, e eu imagino que muito da galera que tava começando e também, sei lá, talvez não quisesse tanto quanto eu queria, quanto outros ali que aprenderam a tomar as porradas que precisavam tomar, devia ficar, tipo, puto com você.
Não, pra caralho, tá até hoje. Eu parei um pouco, eu cansei disso daí, mas é...
De dar esses conselhos?
É, eu parei um pouco, porque assim, dessa época, vai, da sua época, o que é isso aí?
2015.
Vai, 2015 começo. Pra trás, tinha uma galera que queria fazer comédia por fazer comédia, então
exato.
Você chegava pra um cara e falava, velho, não faz isso, velho, isso aqui é piada do outro cara, porra, ó, faz isso, faz aquilo... Né, a galera vinha e prestava atenção, que era o que eu queria quando eu comecei na comédia.
Uhum.
O que mais me ajudou foi uns caras virar e falar, mano, isso aqui tá ruim,
uhum,
isso aqui você faz não vai dar certo, cara, você não pode fazer isso.
Uhum.
Hoje em dia eu já vejo que tem muito uma geração que quer ser famosinho. Então não tá aí em melhorar, só tá aí em, pô, aparecer. Aí você vai lá e dá um toque assim, pô, vê do cara pegar o conteúdo, lembrar disso do conteúdo. Não, o cara espera uma oportunidade pra quando tiver numa roda de galera, fala, é, mas olha lá o Mala fica falando que não sei o que, papapá. Aí você começa a sentir que rola um como que eu posso dizer, um bloqueio de críticas na cabeça de todo mundo. É. Você não pode acreditar que todo mundo é gênio, todo mundo é foda. É isso que me irrita às vezes na comédia. Qualquer post de qualquer comediante, de qualquer roda, é tudo gênio, foda, incrível, bababá. Tem meia dúzia ali do meio da comédia que todo mundo combina que pode falar que é ruim.
Exato.
Não é? Tem meia dúzia que... Ah, esse cara a gente pode falar
concur,
que é
ruim. Né,
é, porque ninguém gosta do cara. Ou o cara fez uma cagada com alguém, agora pode chamar o cara de ruim. O resto tudo é gênio. Gênio, gênio, gênio. Os caras falam, essa piada, galera. Tá... Gênio. Vi, pô. Aí eu tô nessa também. Viu, né? Muito bom, gênio.
Acompanho o relator.
Sou avô aí, gênio.
Mas eu tenho uma história que eu fiquei sabendo essa semana do Santi, que eu achei uma das melhores histórias aqui. Não sei se ele vai saber, porque um comediante me contou, não sei se vocês comentaram. Tal. Tem um comediante, um open mic, se ele vê isso, provavelmente ele vai ver, foda-se, que enche o saco, chato pra caralho, começou ontem. E aí o Santi tem coisa de comédia.
Esse ano fez 11.
11 anos de comédia. 11 anos de comédia. O maluco não tem um. Aí o Santi fez lá no bar do Rony. Você já deve até saber quem é, porque esse cara tá sempre lá.
Ah, sei, sei. É um
e
clássico.
E o cara chegou pro Santi e falou: viu? O cara, tipo, não tem 6 meses, cara. Viu? Tem umas sugestões pra dar no seu set, não sei o quê, alguma coisa assim. O Santi falou: é mesmo? Puta, cara, eu tô meio com pressa, não sei o quê. Anota aí: palpites do stand-up do André Santi, @gmail.com. E o cara anotou, tá ligado? Eu falei: que coisa de gênio, mano. Que coisa de gênio.
Caralho, eu não lembro disso, velho.
E contar essa história.
Cara, no bar do Rony? Porra, eu não lembro. Eu não lembro. Colava uns malas lá no bar do Rony.
Tem um especialmente que é... Ele é folclórico.
Eu acho que
assim,
é um moleque meio... Meio 13, né? É. Eu acho que esse moleque... Eu falei isso pra ele.
Falou.
Caralho, é uma das melhores piadas que eu fiz nos últimos tempos. Eu não lembro.
Mano, os caras ainda contando isso, eu chorava de rir. Eu falei, imagina o Santi.
Puto.
O Santi me deu um esporro. Eu aqui, open, quietinho, ó, na minha, tentando fazer o meu só. O cara me deu... Porra, é pra fazer não sei o que direito. Não, não. O moleque chegou pra ele. Ô, então... Esse set aí que você fez, eu tenho uma sugestão, o Santi já deve ter olhado pra ele e falar, ah, cala a boca, mano, ele já meteu essa, tá ligado?
Porque, porra, é foda, eu tento ser legal, a gente boa com todo mundo, né? Pô, desde o começo, Humberto, a gente sempre conversa e tal, e é foda, cara, porque antigamente a gente tinha isso, você via, pô, eu vou sério pra dar um toque em você, eu não tô te dando expor, não tô ordenando, quem sou eu pra cagar a regra, principalmente de comédia, que é uma arte que não se deve ter. Regra, você tem algumas coisas éticas e técnicas, mas no geral a arte não tem regra. O grande lance da arte é você quebrar as regras pra você conseguir aí fazer uma coisa que ninguém fez. Mas antes a gente tinha esse papo, cara. A gente achava engraçado isso. Você guardou na sua cabeça. É uma dica, cara, que é uma técnica, sabe?
Sim.
Aí hoje ninguém tem essas porra, mano.
Mas é a geração mesmo, não é só de comediante, de pessoas, tá ligado?
Será que é a geração iFood?
Eu acho, cara.
Eu acho que é um pouco.
Eu acho.
Sabe o que eu acho? É porque é que nem uma coisa... O Bernardinho, sei lá, nas gerações de vôlei anteriores, mano, ele cascava os caras, comia o fígado dos malucos. Nessa última Olimpíada que ele ganhou, acho que um dos mais velhos falou, ó, essa galera não tá respondendo, porque eles começaram a perder na Olimpíada, né? No começo, na fase de grupos. O capitão lá, que era mais velho, falou, cara, essa geração não é assim. Você tem que ir mais de leve, não é a galera do Giba lá de trás que, mano, era na base da porrada desses caras, já chegaram com uma seleção vitoriosa pra caralho, comendo peito de peru no café. A gente que tava se fudendo. Então, acho que tem isso, porque eu lembro pra caralho... Você sempre falo isso pro Humberto, porque quando eu conheci o Humberto, também é um esporro do Humberto também.
Eu tô...
Mas você tá colecionando,
porra,
também.
Pra caralho,
o pessoal tá vendo, tá achando que eu sou um cuzão. Ou ele que tá muito errado
só
aqui.
Fazer a merda.
Não, é que eu aprendi com você, como deve tratar o iniciante. Você me tratou assim, eu falei, eu preciso descontar
caralho,
nesse cara.
Os caras devem estar achando que eu sou um puta de um cuzão.
Não, eu vou...
Não, mas peraí. De certo ponto, isso é bom, porque a encheção de saco diminui, né?
Não, mas eu vou deixar bem claro aqui. Os conselhos que você me deu, mexeram mexeram com a minha cabeça pra caralho, assim. E às vezes eu não entendia naquele momento que você falou, mas depois de uns dias na minha casa eu falava, caralho, isso faz todo sentido. E mudou o jeito de eu entregar o punch, foi uma das coisas principais, velocidade na hora de entregar o punch. Não era porque eu era lento que eu tinha que ser lento pra entregar o punch, eu nunca esqueço essa frase. Isso revolucionou, então, você era chato pra caralho, mas me ajudou pra caralho, era o chato que eu precisava.
Mas é isso, quando entendeu? Você fala aquilo pra mim, por exemplo, eu sinto em você não a vontade de me diminuir, exato, e sim a vontade de me ajudar a melhorar.
De ajudar.
Isso faz toda a diferença.
E porque entendeu? Você acredita na gente, não. Se você tá chegando a falar, é porque você fala, mano, esse cara merece o conselho,
sim,
tá ligado?
Sim, e assim, o meu principal negócio é fazer, é sempre a comédia crescer. Eu sempre coloquei a comédia ali, eu falei, mano, como é que a gente pode crescer essa cena? O que a gente pode fazer pra essa cena crescer, pra todo mundo ter mais shows? Porque, velho, você fica naquele ciclo de todo mundo é gênio, não sei o quê, todo mundo fica naquele... Nesse, ah, todo mundo é foda, ah, não sei o quê. Pô, ó, o cara tem um show lá. Pô, o cara não sabe produzir, não tem uma luz boa, não tem um som bom, o cara nunca escreveu o texto. Mas, ele tá pagando ali um cachê, vamos ficar quieto ali. Que... Ou, ah, mas, pô, o cara é amigo de não sei quem. Ah, mas o cara juntou um grupo em uma outra cidade que não tem show. Você fica fazendo isso, eu acho que a longo prazo é ruim pra comédia. Agora, você pega uma galera e fala, não, vem cá, mano, ó, faz isso, velho. Você fez isso errado. Se quiser, me manda uma mensagem, a gente troca uma ideia. Sabe? Esse cara, se ele absorver esse conteúdo, ele vai ter aí 10 shows. É. E o cara vai te chamar pra fazer show. E aí você vai começar a rodar e vai chamar outros caras bons pra fazer show. Na época que eu comecei, era muito isso, velho. Eu lembro que a gente descia do palco. É muito chato, nenhum... Né, é lenda dos iniciantes. Você não pode chegar pros caras fora e falar, o que você achou do meu show? Né? Mas todo mundo faz. E, eventualmente, eu fazia isso com os caras ali. Eu ia perguntando pra todo mundo. E eu, de cara, eu saquei quais caras eles tinham a coragem de me falar.
Feedback real.
O feedback real. E era nesses caras que eu colava. É. Colava, o que você achou disso? O que você achou daquilo? E é uma merda. É horrível quando um brother seu vira e fala, cara, isso é ruim. É horrível, mas foi o que mais me ajudou.
Sim.
Né? Quando eu ia mostrar um texto, uma piada, e um brother meu falou, mano, você já parou pra ver aqui? Você olhou seu texto, você viu que não tem piada? Eu falei, não, porque tem ele, não, tem premissa, pega e lê direito. Aí você pega seu texto, você lê e fala, caralho, o cara tava certo. É. Na empolgação, na felicidade do tema, eu escrevi um negócio e agora eu tô vendo e tá uma merda mesmo. Se fosse um outro cara, ia ter falado, não, vai lá. Exato. Do caralho, aí eu chego lá pra fazer o comedians, 300 pessoas, pá, água. O produtor olha e fala, não dá, né, pra fazer aqui, né?
É. E é o que você falou, se todo mundo é gênio, ninguém tem o que te melhorar. Se não tem o que melhorar, a comédia vai ficar estagnada, tá ligado?
Isso mesmo. E eu acho que é uma coisa que a minha geração já, que é a geração do Juliano aqui, já não temos essa parada tão porradeira. E eu lembro de caras tipo o Cassiano. Mano, uma vez eu ganhei uma etapa de um campeonato de Open. Mano, você sai grandão, né? Você fala, mano, eu nasci pra essa porra, ganhei essa caralha. Quer dizer caralha nenhuma, mano. Porra nenhuma. No baral vivo. Mano, eu saí grandão aqui já achando, né, que porra, tô indo no caminho. Cassiano virou pra mim, ô, então, chega aí. Cheguei, fala aí, Cassiano. Ele, então, isso que você fez, parabéns, muito bom, legal. Você vai assistir esse vídeo que você, hoje, que você foi bem pra caralho, várias vezes até você ficar com vergonha. Primeira vez que você vai assistir com orgulho, depois você vai sentir vergonha. E depois de amanhã você vai perceber que isso não muda nada a sua carreira. Que você só é um estagiário do humor e que você precisa correr muito ainda pra fazer 20 minutos decentes. Porque esses 5 minutos são legais pra open, mas pra botar esses 5 minutos no meio de um set de 20, não vai rolar. Só que sabe quando você tá tipo, caralho, e aí o cara já corta a tua brisa assim, ó. Uau! E aí eu fiquei puto no dia.
Você só queria um parabéns, né?
É, eu só queria um tapinha nas costas. Só que a verdade é, o tapinha nas costas não te leva a ser um melhor comediante.
Mas é bom também, né? É bom que você precisa desse reforço positivo pra você continuar
com o teu trampo. Senão você desiste.
Aí eu acho que tem que ter um equilíbrio, né? Eu acho que tem que ter um equilíbrio. Por isso que é legal um cara que fala real e o outro cara que fala que você é gênio. Não pode desbalancear, né? Pô, tem que ter uma galera que fala real e tem uma galera que fala, porra, que tá bom. Aí, o yin-yang, né? Tem que ter um...
Então, mas
quando você deu o esporro, eu não senti que você tava sendo filha da puta. Eu senti que é isso. Você tava dando esporro porque você acreditava em mim, tá ligado? Então é nesse ponto, assim. Não pode também o cara só dar a porrada só por dar, entendeu? Porque tem gente que dá a porrada. Tipo, quando eu te xinguei também, eu lembro que... Aliás, eu lembro não. Você, eu só lembro o que você me disse.
Nem lembrava do meu...
Eu não lembrava, mas ele me conta que eu falei, você tem potencial, mas isso. Porque... Tudo bem, comecei com imaze e fui escroto, mas...
Não, mas é que
eu achei bom.
É que a diferença é que você fez isso em cima do palco, né? Porque era um campeonato de Open no Frei Café.
Ah, tá, não. Desculpa te cortar. Na hora que falou em cima do palco, pensei que o Humberto ia subir no palco, você sai...
no meio.
Então, desculpa aí, público. Ó, moleque, arruma esse seu texto aí, essa porra aí.
Vai escrever.
Mas não, foi tipo depois... Ele foi jurado, aí falava sobre cada um. Não, exato. É legal.
E aí ele me deu um esporro assim, e eu falei, puta, é isso, tá ligado? É isso. Porque os outros ficaram zoando de coisas mais genéricas, não sei o quê, e ele fez alguns apontamentos e você fala... Puta, esse cara tem razão, entendeu? É o mar calmo faz maus marujos, né?
É.
Tipo, porra, o cara que faz Rota do Sol direto, mano, esse cara vai pegar um público que ou você faz acontecer ou não vai acontecer. Então, mas é esse público que vai fazer o seu texto virar a prova de fogo em qualquer, ou quase qualquer lugar, ou situação, etc e tal.
Sim.
Porque só aquele, porra... Por exemplo, Minhoca, lugar incrível de fazer. Mas se você fizer só Minhoca, a chance de você cair num show em Mongaguá para 13 pessoas num lugar para 100 e se fuder é gigantesca. Né?
É, o Minhoca ele criou um negócio que o Brasil precisava muito, que é um verdadeiro clube de comédia, que seja um clube mesmo, né? O Minhoca ele é frequentado por grande parte da galera do humor e o Minhoca é um dos poucos lugares que ainda hoje consegue levar um público que é muito fã de comédia. É. Então, é uma delícia fazer show lá. Porque a galera é um público que já consegue entender quando a piada não é boa, consegue entender a linha de raciocínio, às vezes. Às vezes ri e fala, puta, a piada não tá boa, mas eles entendem o que você quis dizer com a piada. Então, é um lugar pro comediante se sentir abraçado. É o melhor lugar, eu acho. Que não tem bar no Brasil. Porém, quando você sai do Minhoca e vai encontrar o Brasil...
É exato.
Aí vai pra Rondônia fazer show.
Não, vai aqui, ó. Fui fazer um show de narguilé em Guarulhos, meu amigo.
Porra, narguilé. É. Vai fazer show em Manaus, vai fazer show no Amapá. Tá ligado? Que eu viajo muito. Você vai vir com qualquer historinha que tem do centro de São Paulo, não vai dar certo. Qualquer história de cidade grande. A gente mora em São Paulo, cidade grande. A maioria dos nossos textos é coisa que a gente viu da nossa infância aqui. Cara, se atravessa o meio do Brasil, é outra pegada.
Mas você tem texto que você não faz lá ou você...
Ah, tem coisa que eu não faço. Não adianta eu falar de trânsito enchente num lugar onde é uma puta cidade boa, com ruas largas e que não dá enchente. Não adianta eu querer falar que a chuva de São Paulo é foda quando você chega no norte e os caras caem o mundo todo dia às 5 horas da tarde. Os caras vêm pra São Paulo e falam, isso aqui é tempestade. Nossa, que viadagem. Porque é verdade, né? Pra gente é uma puta tempestade. Você vai pra lá, então algumas coisas mudam. E aí se você prepara um setzinho que talvez, né, você funcione aqui, você chega num outro lugar. O Brasil é quase mudar de país, dependendo do estado que você vai.
Total.
Né? Vai falar de frio, pô, São Paulo é frio, garoa, frio, beleza, vai fazer show na Serra Gaúcha, em Farroupilha, vai reclamar do frio, os caras olham pra tua cara e falam, meu irmão, será que você tá de blusa e são 12 graus, eu tô de regata, aí você fala,
Mas é.
Né? Então o Minhoca é um ótimo lugar ali pra você trabalhar seus textos, pra você ter shows conceito, é o melhor lugar. Eu tenho um show nerd que eu faço, eu e o Lucas Mal, chama Comic Comedy. Só pro público geek e cultura pop. Cara, os shows que a gente faz no Minhoca são incríveis. A gente fez vários outros shows em outros lugares. Nenhum foi mais legal que no Minhoca. Nenhum teve mais pessoas de cosplay do que no Minhoca.
Caralho, que foda.
Você vai de cosplay e você ganha um drink nesse show. Cara, foi um John Wick.
No Sério?
Show. Foi um John Wick. E o cara já aparecia de barba, John Wick, cabelinho e tal. Aí eu falei, ah, mano. O cara só meteu um terno. Eu falei, ah, John Wick, também você já aparece meteu um terno preto. O cara abriu o paletó que tirou um lápis, assim. A gente olhou e falou, caralho, é muito louco. E aí é isso, o Minhoca, ele vai dar um crescimento absurdo para todas as ramificações dentro da comédia, de stand-up, etc. Mas, na minha opinião, não é o lugar que vai preparar o cara pro show no Brasil... Né, pro interior ali do...
É o cara já pronto, é isso que ele falou, é maravilhoso. É o show conceito ali, porque é a galera catequizada.
É.
Porque quando você vai pra Guarulhos, num lugar, não sei o quê... Mano, eu fui no show de Guarulhos de Narguilé, tinha maluco de Juliette na primeira fila, e você fala, quem nunca viu stand-up ao vivo, mano, uau! Todo mundo, mano, estamos em São Paulo ainda, tá ligado? E no Minhoca, se eu fizer essa pergunta, é até ridículo, é quase ofensivo pra aquela galera que vai lá, mano, eu tô no Minhoca, sei muito bem que eu vim assistir, o cara, eu já vi todos os vídeos dos caras que estão aqui, tá ligado? Eu sou inscrito em todos os canais aqui,
exato.
Vejo da gringa, então é isso que você falou do raciocínio, às vezes, por exemplo, eu tenho piadas que são mais sutis, assim, o punch não é tão gritado na sua cara, e não é storytelling, não é nada disso, e aí... tem lugar que, mano, eu sei que quando a galera compra comédia pra caralho, você fala, dá um explode. Pau! Aí você vai num show que é mais... faço uma piada de humor negro, a galera já tranca, tá ligado? Então, eu acho Minhoca fudido, necessário e foi projetado por um comediante.
Uhum.
O que é um absurdo a quantidade de comedy club que nego não pergunta pra comediante. É. Como é que você vai fazer uma padaria, uma cozinha pra padaria, sem falar com o padeiro?
Mas é assim que funciona no Brasil. Acho que em grande parte do mundo também. Já percebeu? Você já viu? Pergunta pros padeiros. Pergunta pra garçom, pergunta pra cozinheiro de bar, de restaurante. Os caras sempre têm reclamação, porque o cara constrói do jeito dele. E aí quando chega os funcionários lá pra fazer, fala, cara,
é.
Isso aqui tá ruim, uhum. Isso aqui... Não, mas agora tá assim. Isso acontece em qualquer canto, não é só com a gente, não.
É, mas eu acho, porque você olha assim, os cara faz um, o cara faz um comedy, às vezes acerta, né? Às vezes tá tudo certo.
É, em outras coisas ele consegue ganhar o que a estrutura que ele proporcionou ali não tá perfeita.
É porque, né? O Minhoca, ele não... Eu não sei, nunca falei com o Patrick, mas é a minha imaginação diz que o Minhoca não foi feito pra lucrar.
Uhum.
Então o número de pessoas que vão pra ver o show é o ideal pra risada ser alta e pro tamanho reverberar essas risadas também.
Sim.
O lugar do palco, etc. Às vezes o lugar, mano, você quer enfiar comedians, por exemplo, que fechou. Mano, 300 negócios, funcionava pra caralho.
É, não, o Comedians era incrível.
Mas eu já vi, tipo, show do Comedians com, agora no final, assim, antes de fechar, com 50 pessoas no domingo, que era osso.
Ele não era versátil, o Comedians.
É, o Comedians, ele chegou no momento que deu foi a primeira estourada do stand-up, primeiro boom do negócio. E... Assim, o Comedians, ele não tinha um público catequizado de comédia. Ele tinha um público de comédia, eles tinham um fã de cada comediante, ele também era um ponto turístico. Foi a maior casa de comédia da América Latina, né? Então, era uma puta de uma referência na Rua Augusta. É grande, né? É imponente o negócio. Então, o Comedians, tinham pessoas que estavam dispostas a se divertir. As pessoas iam lá porque sabiam que iam se divertir.
Uhum.
Mas não sabiam exatamente o que elas iriam encontrar ali. Mas elas sabiam que ali era o lugar onde eu ia ter uma boa noite, né? Ia sair feliz dali. O Minhoca já não. O Minhoca, eles já sabem exatamente o que vai encontrar. Porque o Minhoca tem aquele conceito de ser uma portinha, né? De ser pequeno.
Bar secreto, né?
Tem esse conceito. E o Patrick, ele fez porque ele queria. Né? O Patrick não foi o cara falar, vou lucrar, vou fazer um negócio, vou mostrar o stand-up pro Brasil. Ele falou, não, cara, vou fazer um negócio do meu jeito, jeito que a galera da comédia acha legal, que os meus amigos acham legal. Ele tá no meio da nossa galera. E aí, quando ele sozinho tá tomando conta daquilo, dá certo.
É.
Pô, puta, pô, não é. A galera vê ali, muita gente me pergunta pelo Brasil inteiro, pô, o Minhoca, como é que é? Eu falo, ah, cara, é um pequeno pra 70 pessoas. A galera, o quê?
É.
Que, não, a galera acha que o Minhoca também é pra 300 pessoas.
A explosão de risada que dá a câmera no fundo dá a sensação.
Os caras, porque eles veem o palquinho do Comedians pequeno que era pra 300, logo o palquinho do Minhoca que é no mesmo molde também vai ser pra isso.
Uhum.
Pessoal de fora não tem ideia do tamanho dos comedies que tem. Ninguém tem ideia do tamanho dos comedies. Os caras acham que é isso, é tudo gigante, 300, 400 pessoas.
E tem que ter o Minhoca e tem que ter o Comedy Sampa, né? Você foi no Comedy Sampa já?
Cara, não consegui. Por conta de agenda, eu não consegui no Sampa.
Mano, lá tá muito foda. Eu fui assistir o Danilo, né? O Danilo tá lá fazendo com o Oscar e com o Portugal. Quinta-feira, stand-up raiz, o nome. Mano, que lugar da hora, assim.
Ficou um híbrido, né? De teatro e bar. Foi porque, pelo que eu vi de stories e tal.
É. Sim. Então, na frente tá com mesa e cadeira. Que os caras foram tirando as cadeiras de teatro. E aí pra trás tá teatro. Mas eu não sei o que os caras vão fazer, mas eu tava falando com o dono lá. A ideia dele é fazer tudo mesa e cadeira. Acho que tem que nivelar ali pras mesas e cadeiras. Porque tá com aquela...
Tá o teatro, meio que bancada ali, né?
E embaixo, que tem tipo um piano bar, assim, que não é um piano bar, mas é o lobby antes de você entrar no teatro, ele tá querendo fazer outra sala de stand-up ali.
Pra ser um
Minhoca, tipo uma versão menor da parada, se tiver um show menor.
Show menor.
Porra, legal pra cacete, cara. E eu sinto que tava pipocando um monte de comedy por aí.
Ah, tá, porque é um modelo de negócio diferente, que não tem. Você pegar e abrir, principalmente na época de pandemia, YouTube, Facebook, cara, a galera quer se divertir, cara, a galera quer dar risada.
Uhum.
Então, os comediantes de hoje postando com frequência e público querendo assistir, uhum. é um negócio que está crescendo muito de novo. Estou sentindo que não só um ou outro, mas está voltando a ser um coletivo.
Isso que eu ia falar.
Está voltando a crescer um coletivo.
Eu quero saber de você. Porque a sensação que eu tenho é que quando eu entrei na comédia, vocês viveram tudo isso. Eu entrei e ainda tinha um espaço no meio do caminho entre os grandões que faziam stand-up e uma galera que era anônima. Esses caras anônimos eram muito chamados para bares normais, então... Sim, só pra citar exemplos, o Bar do Rony, Rota do Sol.
Tinha um circuito de comédia rolando.
Tinha um circuito que você não precisava ser gigante, que só ter um elenco de stand-up era o suficiente pra galera falar, ih, vai ter stand-up lá, época do Groupon, né? Esse começo, assim. Hoje, eu sinto muito mais dificuldade de colocar gente no show se não tiver alguém de nome.
Sim.
E aí eu queria saber, a pergunta é, você acha, isso eu não sei se é uma pergunta ou uma esperança, mas se você acha que com muitos comedy clubs abrindo, a galera grande que faz show, ela é limitada. Com muitos comedy clubs pelo Brasil, e essa galera da classe média da comédia vai ser mais chamada pra preencher essas vagas, tá ligado? Você acha que isso vai acontecer? Você acha que é uma ilusão e que os grandões eles vão se revezar nesses comedy clubs pelo Brasil? Porque não vale a pena também gastar vinda de comediante, etc e tal, com caras que não são tão famosos ou construir uma cena no próprio lugar, sei lá.
Uhum. Também outra coisa que eu tô falando aqui, especulação e teoria, né? Porque a gente não tem nenhum estudo sobre a história da comédia stand-up e a economia que ela gera. Mas o que eu vejo é que antigamente, nessa época que você falou, ainda não tava... o comediante stand-up ainda não postava semanalmente material. O comediante stand-up ele ainda trabalhava melhor, né, o show para apresentar e era meio secreto. Secreto entre aspas, né?
Sim.
A gente não postava e não filmava. Você quer ver aquele cara, você vai lá. Você vê uma foto, você vê o release dele e fala, esse cara fez isso. Vai lá, a pessoa falava, porra, vou lá ver esse cara. O que mudou? Veio o YouTube, Facebook, aquela coisa toda. Hoje o cara vê o nome no flyer lá do cara e fala assim, pô, vamos ver esse cara. Peraí, não vou gastar meu dinheiro aqui. YouTube, pelo nome do fulano, pum, vou assistir um vídeo, vale meu ingresso, eu vou no show. Né? Funciona assim. E antes do cara efetivamente dar o play no vídeo, eu acho que o cara, a primeira coisa que ele bate o olho é pra ver se o cara tem bastante seguidor, pra ver se a agenda do cara tá lotada, esse tipo de coisa. Depois, eu vou lá ver o vídeo. Isso daí que acabou afetando a parte de grupos, porque as pessoas, elas, né, não queriam mais ir ver desconhecidos. Elas queriam, pelo menos, abrir um canal de um cara e ver um monte de...
Ver o trailer.
Né? E eu sei um pouco disso... Porque quando, nessa época que a gente fazia muitos shows com muitos comediantes, eu recebi umas mensagens de inbox. Ah, quero te ver e não sei o quê. Ah, mas outros caras eu não conheço. Ah, procurei fulano no YouTube e não achei nada. Eu queria te ver, mas não sei. Você não vai fazer seu show solo inteiro? Ou, eu gosto de você e do outro. Putz, outro cara não... não sei o que você é. Como que vai ser? Eu recebia muito isso. Porque o pessoal viu os elencos no Comedians, no Hilários e por aí vai. Agora, com a volta de vários comediantes, eles sendo pequenos, eu acho que as noites com os anônimos desconhecidos, elas voltam porque você não precisa de muito ingresso para encher o lugar. Se esses caras fizerem o trampo que eu fiz, que a gente fez lá atrás, que é ir chamar os amigos dos amigos, fazer uma boa divulgação, correr atrás, vender o peixe mesmo. Você pega lá o acústico business que tem aqui em São Paulo. Pô, com a pandemia agora tá o quê? 25, 30 ingressos. Você pega 3, 4 comediantes, tá no início, vai lá, chama a família, chama amigo, vamos vender ingresso. Vai no outro show do cara dar uma canja de vender ingresso. E aí você vai ter oportunidade, entendeu? Eu acho que tem, a porta tá aberta. Hoje você tem comedy clubs. Tá muito mais fácil pra entrar. Só que não dá pra ficar no oba-oba, achar que é artistão e... vou mandar minha foto, meu release e cruzar o braço aqui e falar, venda ingresso. Não, tem que botar a mão na massa. Na nossa época lá que a gente começou, a gente tinha que ir atrás de um boteco, explicar pro dono que a gente ia fazer no bar do cara, né, e ir atrás. Ponto positivo, era mais fácil de levar a galera com um flyer. Ponto negativo, você não tem estrutura. Hoje... Ponto positivo, você tem toda a estrutura. Ponto negativo, você precisa convencer a cara a te ver depois dele te ver na internet. Né? Então, ficar ali no, no, Não sei, acho que daqui 2 anos vai ter a resposta.
Cara, mas eu acho
que parecia
sim.
Um político falando agora, né?
Não, cara.
Que eu não respondi porra nenhuma, né?
Não, eu acho que foi
sentido.
Não, mas
é uma previsão.
Essa é boa pra você guardar esse código pra daqui 2 anos. André Santi prevê o futuro dos Comedy Club.
É, mas essa vai ser a thumb, vai ser a clickbait, futuro da comédia por André Santi. Mas, cara...
Um turbante em mim aqui,
assim. Eu boto muita fé que vai ser isso, porque eu acho que, assim, quando vocês bombaram e vocês nicharam a galera, cada galera gostava de cada um, e só que quando vocês começaram a mostrar que tinha gente com vocês, porque existe uma peneira natural e realmente vai ficando menos gente, a galera começou a ver, mano, se o cara tá junto com o Santi, o cara é legal, eu posso lá ver, entendeu? Pô, se o cara faz minhoca que o Santi faz, então o cara é bom, o cara faz minhoca. E eu acho que isso vai trazer a galera de volta pra comédia, acho que traz uma confiança, uma credibilidade, que é engraçado. Antes não tinha, mas aí vocês ficaram grandes a ponto de, ó, se tá comigo é bom também. E aí vai surgindo outros comedy clubs, e as pessoas vão conhecendo as casas, porque é isso, antigamente era conhecer o Comedians. Agora tem o Comedy Sampa, tem o Minhoca, pô.
Hilários.
Cara, o Minhoca, os caras estavam falando que se a pessoa vê o fundo do clube do Minhoca, a pessoa clica no vídeo, porque fala, mano, tá no Minhoca, é legal.
Porque
entendeu?
Tem credibilidade, né?
Credibilidade.
O Minhoca não colocaria alguma coisa ruim lá.
Exato.
É, tipo, e acho foda isso.
E quem fez a credibilidade foi o Patrick, foi
exato.
Toda a galera deles ali.
Esses caras fazendo um lugar foda. Tipo, não vai ter... É que nem o Cellar. O Cellar, mano, ou pra você virar um cara, um regular lá, mano, é uma puta peneira chata pra caralho, porque lá tem comediante pra cacete. O cara vai no Cellar com a certeza que independente que vai estar lá, vai ser bom, tá ligado? Eu acho que o Minhoca conseguiu fazer isso. O Comedians conseguiu fazer isso também, eu acho.
Sim, o Comedians teve a época que fazia isso. A grande diferença é que eu acho que o Comedians demorou um pouco pra criar o canal, pra botar os vídeos deles mesmo, pra criar esse negócio na internet. Né? O Comedians era muito, sempre foi, né? Até hoje, depois de fechar, ele ainda é um nome forte. Tanto que a gente tá falando dele.
É.
Mas o, por exemplo, o Curitiba Comedy também fez isso. Porque o Curitiba Comedy começou... Inclusive, foi o primeiro Comedy Club a ter o canal deles. E o canal deles era maior... E hoje, acho que ainda é maior do que muito canal de pró-comediante. Ah. Então, o pessoal de Curitiba já sabia que no Comedy tinha lá. Ele era quase um Minhoca. Porém, né, ele é uma casa muito
era
maior.
Gigante.
É, muito maior. Então, toda a estrutura em volta é maior. Mas o lá em Curitiba, você tinha o Comedy. Aqui em São Paulo, você tem o Minhoca. E logo, logo, você tem, pô, o Hilários.
É.
Uhum. Né? O Hilários tá com dois bares, um no ABC e um no Tatuapé.
Uhum.
Pô, você tá tendo espaço. E os caras estão abertos. Assim. Eu nunca vi uma abertura tão grande pra iniciantes do que a gente tá tendo nessa leva. Porque eu acho que foi tanta porrada que quem era mais velho da comédia me deu e eu passei essa porrada pra frente, você foi amolecendo, tá ligado? A porrada que eu te dei foi muito mais leve do que a porrada que eu levei.
Com certeza.
Na minha época, eu tinha 3 minutos pra fazer open mic, tinha que mandar o texto escrito, o texto voltava com correção, sério? Você corrigia o texto, mandava de novo, o cara aprovava, marcava no outro mês, pra você fazer, acendia a luz com 1, sai com 3 ou sai no primeiro aplauso. Essa era a regra,
caralho.
Cara. E quando eu comecei a fazer comédia, falei, cara, não vou fazer isso com os open mic, cara. Não vou. Uhum. Aí eu via pro cara e falava, não, senta na mesa comigo, vou trocar uma ideia, vou ajudar o cara, vou dar um toque. Não, faz de 3 a 5, pelo menos.
Uhum.
Passava um minutinho, eu falava, de boa, de boa. Pô, hoje o open mic vai fazer o open pad de 7 a 15, carona e ajuda de custo.
Vende o solo no final.
É. E aí que é carona e ajuda de custo. Eu acho que, ok, passamos um pouco da linha. Mas se você, se o cara lá tá preparado mesmo e quer botar a cara a tapa, assim, é o melhor momento. Tanto que a gente tá vendo pessoas aí que meio que tava, não sei o que, vou vir pra cá, o cara começa a levar a sério, pum, dá uma estouradinha. Não sei o que, pum, dá uma estouradinha. Tem um monte de comediante que você olha lá, uns vídeos bombados, eu falo, cara, quem é essa pessoa? Aí eu vou ver, eu falo, porra, cara, é bom. Onde tava esse cidadão? Né? Da onde surgiu? Né? Onde mora? Onde se reproduzem? Em compensação, você vê muita gente das antigas também que parou no tempo. Que você olha e fala, porra, imagina se tivesse feito onde ia estar. Né?
Se tivesse com sangue nos olhos que muita gente começa e vai deixando de lado. Né? Mas eu queria falar de duas coisas. Eu não sei se você queria falar alguma coisa.
Não, pode falar, continua.
Eu queria falar de duas coisas, mas primeiro eu queria falar do negócio da vodka, né? Eu queria entender, porque aí depois vem outra pergunta, que você fez esse vídeo, estourou, E aí você fez uma sequência de vídeos que tinham mais ou menos a mesma mecânica, né? A Loira ou a Morena, o Todd ou o Nescau e tal. É, que impacto que teve isso? Você achou que... Porque como a minha curiosidade é mais para... Como não era stand-up, era um outro produto, como talvez... Porque a gente tem medo de fazer uma coisa que não é stand-up e essa galera gosta pra caralho, mas não vai no ingresso, não compra ingresso pra ver o stand-up, porque é isso que você quer no final das contas, né? Isso aconteceu, não aconteceu, você conseguiu manobrar essa galera e falar, mano, eu faço isso aqui, mas dá uma olhada nisso aqui, que é isso que eu faço de melhor, ou... Não teve nada a ver, foi um estouro aqui, mas o que pegou mesmo foram outros vídeos de stand-up. Como que foi essa mecânica desse período aí?
Cara, o meu objetivo sempre foi o ingresso, né? Uhum. Que é o que eu gosto de fazer, stand-up comedy. Tanto que eu fiz aquele vídeo porque eu fiz numa zoeira. Eu tava precisando de conteúdo pra postar, tive a ideia de fazer o primeiro vídeo e fiz. Porque eu gosto de outros tipos de conteúdo de humor. Uhum. Eu gosto do humor no geral, humor com personagem, com música, sketch, escrito, desenho. Eu gosto de tudo no humor, uhum. Eu adoro isso. Né, de brincadeira, pegadinha, meme, eu gosto de tudo. Quando viralizou, né, que foi um vídeo basicamente uma sátira de vídeos de polarização que estavam rolando no Facebook, inclusive eu sempre digo, saudade da época que a polarização no Facebook era sobre Todd e Nescau. Uhum. Deu muita saudade, onde a treta no Facebook era sobre Todd e Nescau. Quando estourou isso daí, o que eu fiz? A página começou a crescer, eu comecei a postar os vídeos de stand-up e repostar vídeos de stand-up, comecei a jogar pra galera. Então, muitas dessas pessoas foram vendo, nossa, ele é comediante, nossa, ele faz isso. Cara, bombou de show. Mas, assim, deu uma estourada absurda. Certo. Tive alguns problemas em shows, o pessoal reclamava porque o pessoal achava que eu ia fazer exatamente aquilo no show, não entendi o que era stand-up, porém eu ganhei muitos fãs. Que o pessoal foi vendo o cara que misturava a vodka, viu uma coisa que eles nunca viram na vida. Uhum. Falava, cara, isso existe, olha que legal. Né, a galera fala, cara, que coisa legal, que é isso? Tem um cara lá e fala uns bagulho engraçado e não é piada de português, assim. Uhum. Eu tive muito disso. Aí o que a gente começou a fazer? Qual foi o pensamento? Tá, isso aqui tem uma vida curta. Né? Comparando uns produtos, vai beber, isso aqui tem um ciclo de vida. Cara, eu fui fazendo o máximo, tentando mudar e ter uma ideia pra mudar o máximo possível. Quando começou a acabar, né, eu cheguei ali, eu falei, não tá dando mais, o que eu vou fazer? Bom, eu vou focar pra internet vídeos de comida e bebida, dos mais variados, e ao mesmo tempo focar em stand-up comedy pra levar a gente pro show. Né, eu peguei essa galera e fiz isso. Qual foi a minha cagada que eu não percebi, só percebi depois que é cagada? Eu dividi meu público. Então, eu tinha gente que não gostava de stand-up, muita gente tava vendo as bebidas, comidas, brincadeira que eu fazia, e muita gente que não gostava disso só via stand-up. Eu deveria ter batido mais forte na tecla de stand-up, cortado pela raiz e ido pra cá.
Tá.
Que foi o que eu fiz depois. Aí eu cortei tudo e fui pra cá.
Sei.
Aí rendeu, depois de um ano.
Você achou que você perdeu gente ou você
perdi,
achou...
Perdi,
você
pra puta, nossa, muito.
É mesmo.
Ainda mais quando teve a época que o Facebook cortou o alcance de todo mundo, e era a minha mídia forte. Eu cagava pro Instagram e pro YouTube. Eu falava, tô com o Face bombando, YouTube não dá nada, nem vou postar direito, nem vou responder, não vou cuidar. Instagram não dá nada, vou ficar no Facebook. Uns dois meses no Facebook, ó, pau!
Caraca.
Marquinho Zuckerberg, acho que foi 2017. Marquinho acordou um dia de mau humor e falou: vou cortar o alcance dos comédia. Pau, quer view, paga. Fudeu. Dos
comédia. Cara, stand-up se tornou a terceira tag mais cara do Facebook, porque foi o momento que todo mundo começou a colocar dinheiro. Então não tinha mais alcance orgânico. Ele cortou todos nós. Assim.
Cortou tudo. Só voltou até o alcance orgânico quando todo mundo ficou puto. Terminou com o Marquinho, falou, Marquinho, não queremos mais você, vamos pro Dr. Google.
Sim.
E aí, todo mundo foi pro Google. Eu, depois de ter tomado esse... Não foi nem um tapa na cara, foi uma martelada do Thor na têmpora. Depois que eu tomei essa, eu falei, bicho, que aparecer de mídia social, eu vou postando e vou repostando e que se vou jogando aí.
A gente nunca sabe, né? Porque é um botão, né? O YouTube, você tem YouTube. Tá aqui, ó, cortamos também. E aí não tá na tua mão, né?
É, imagina, Marquinho vira e fala assim, cansei.
Marquinho é foda.
Amanhã não abro o Instagram.
É, exato.
Marquinho vem delete. Mas Marquinho fez isso. Então, porra, a gente se fudeu muito.
Marquinho é foda, cara.
Marquinho.
Não dá pra contar com o Marquinho.
Não, Marquinho não.
Mas, cara, é muito doido, porque eu lembro que um pouco antes de você bombar, você já, tipo, tava com um dos maiores barulhos da comédia. Você tava, tipo, arrebentando, tipo, num flow, né? Muito, assim, incrível.
Mas, desculpa de cortar, mas é porque eu tinha viralizado... eu tinha viralizado com vídeo de comédia stand-up, só que numa proporção muito menor. Então eu já conseguia vender meus shows solo, já conseguia lotar
meus
shows.
Não, mas eu não tô nem falando de público. Eu tava falando que você, no palco, você tava, tipo, voando. Você tava muito bem no palco.
Oh, muito obrigado,
tá ligado?
Muito obrigado.
Gostei. Só que é muito doido, porque eu não sei agora, né? Agora as coisas estão mudando, assim. Mas naquela época, tipo, você precisou de fazer um outro produto que, tipo, não tinha nada a ver pra, tipo, dar martelada, pra dar estourada mesmo. Você precisou ir pra um outro lado. Tipo, parecia que... É que nem a gente, hoje em dia, a gente sempre fala, todo mundo que senta aqui, que começa a reclamar que a televisão ainda não dá oportunidade, ou os grandes mídias, sei lá, não dão oportunidades para os comediantes stand-up, não acreditam no comediante stand-up. E lá atrás, acho que não acreditavam também, porque, tipo, tinha vídeo bom de stand-up, você tava num puta momento bom no palco, mas você precisou fazer um outro vídeo de uma outra coisa para realmente bombar, tá ligado? E aí você... Nessa mostragem, você foi lá cativando um a um, ó. Não, eu faço stand-up, é isso que eu faço de melhor.
Porque assim, que esse da vodka, ele bombou numa proporção muito absurda, né? Os outros que eu falei, teve um vídeo que eu fiz sobre 50 tons de cinza, foi o primeiro vídeo meu que estourou. Cara, foi que eu comecei a encher show, coisa que eu, né, só quando o produtor era muito bom, ia lá, botava o cartaz, levava na rádio, aquela porra toda. De repente, eu tava lotando show, pô, lotava 50, 100 pessoas, mas eu lotava. Ia fazer interior, fazia meus 200, 300 pessoas, cara.
Olha.
Cara, era muito louco, mesmo sendo entre aspas desconhecido. Pô, gravei um DVD com o Gus Fernandes, o primeiro DVD que eu gravei, eu e o Gus, num show que chamava Entre Outros.
Eu fui te assistir nesse show, na estreia desse show, eu nem era
comediante. No Beverly Hills. Cara, a gente, nessa época do Beverly, já tava dando uma queda, nesse, né? Já precisava de Facebook. Mas um ano antes, a gente fez uma temporada em Brasília com Nós Dois Desconhecidos e lutamos 4 sessões em Brasília, nem de São Paulo. A gente lotou o Curitiba Comedy Club. Eu cansei de lotar o Curitiba Comedy Club sem ninguém saber direito quem eu era. Com elencos com nenhum famoso. Então, isso foi acontecendo. A proporção do vídeo da vodka aí foi outra. O do Jack Daniels e Coca, a última vez que eu vi, tinha 15, 16 milhões.
Caralho.
E eu fiz 30 vídeos desses. A grande maioria deles, pelo menos, chegou a 5 milhões cada.
Cacete.
É muita coisa. É, tipo, tanto que... Olha pra você ter ideia, a gente tá em 2020 conversando sobre esse vídeo que eu gravei em 2016.
Uhum. Caralho, eu não tinha noção disso.
E até hoje tem gente que pede, cara. Você pode ver comentários de todos os meus vídeos postos no Instagram. Tem gente que vai lá e pede e fala, não, quando vai voltar com as comparações e tal.
Que louco isso, né, cara? E é uma ideia simples, assim, né? Porque claramente você fez na zoeira ali e, mano, deu muito certo. Porque eu acho que você acertou na ideia da polarização mesmo. Né?
Mas foi isso. Eu fiz porque eu não aguentava abrir o post do Facebook e ver uns vídeos de umas velhas falando, eu comprei o Todd e eu comprei o Nescau. Agora eu vou mostrar Lourdes pra você, Lourdes. Tá vendo? O Nescau é muito melhor, Lourdes. Você que gosta do Todd, agora tá à prova, tá? Aí vi um outro vídeo falar, Zezé, não é assim, Zezé. Ó, o Todd é mais não sei o quê. E, cara, eu vi que tava todo mundo compartilhando muito essas coisas. Eu falei, pô, eu vou zoar essa merda aí. Vou zoar essa merda aí. Não, não fiz nem com o microfone. Eu peguei a câmera, botei. Nem iluminação, luz do dia ali. Botei a câmera ali na sala de casa, gravei o negócio, cortei de um jeito toscamente ali. Não subi nem no YouTube.
Caralho.
Subi só no Face. Caralho. Eu fui subir no YouTube quando eu cheguei quando em casa e eu vi o... Não, estourou no dia, estourou na hora.
Então, você já falou, puta, acho que é melhor eu postar no YouTube agora.
Aí no outro dia eu postei no YouTube. No outro dia eu postei no YouTube. Porque eu fiz o vídeo e fui jogar bola. Pô, você vai jogar bola, você não fica no celular. Jogar bola 2 horas de futebol ainda na Zona Norte. Eu moro na Zona Sul de São Paulo. Você conta 40 minutos pra ir lá, meia hora pra ir jogar bola. Aí vai lá.
Joga
1h30, 2 horas de futebol. Troca uma ideia com os caras, volta. Na volta que eu peguei o celular pra ver no WhatsApp, tinha uma caralhada de mensagem de amigo meu.
Que animal.
E uns brothers falaram, ô, muito louco aquele bagulho do Todd que você fez. Falou, caraca, mano. Pô, você já viu o negócio do Todd que você fez? Não sei o que, não sei o que lá. Pá, pá, pá. Eu falei, não, tá bacana. Que eu tinha visto, tava indo bem até eu ir pro futebol. Eu voltei do futebol, já tinha 2 milhões.
Caralho.
Eu olhei, eu falei, meu Deus.
Foi em 3 horas, 4 horas, sei lá.
É?
Caralho, bicho.
Chegou na semana, chegou acho que a 8, 9 milhões. Caralho. Aí na semana seguinte eu postei Coca e Pepsi. Aí, pau. Eu falei, meu Deus do céu, acertei de novo.
Cara, que louco, né?
É maluco.
Mas eu teria medo, tipo, na segunda de acertar, eu já falei, puta, será que eu vou ficar escravo dessa porra? Eu continuo? Eu teria essas dúvidas, tá ligado?
Eu fiz alguns em sequência, aí eu fiquei semana sim, semana não. Aí eu gravava o stand-up e jogava o stand-up no meio.
E o stand-up ia ou
puta, ele... ia, mas não ia do mesmo jeito. Não ia igual, mas ainda tava bom. O que eu ficava triste é que eu postava um puta texto legal de stand-up. É. E aí,
horas escrevendo.
É, e puta negócio legal do Snap, e metade dos comentários é quando volta as comparações. Puta, eu falo, porra, mano.
Não, mas eu é da hora que não foi um meteoro que acaba. Tipo, você teve que se reinventar de novo. Uhum. Tipo, te ajudou, né? Te empurrou. Pô, e me
empurrou,
te ajudou.
Empurrou. E aí eu sempre inventava um negócio pra dar uma empurrada. Nessa época mesmo que que deu um corte do Facebook, tava. Né, tava bambeando ali 2017, 2018, tava bambeando um pouco, eu fiz o meu personagem que é o chinês, que é um xinxão, eu fiz ele de político e tal. E isso foi um outro, não viralizou nem perto do que viralizou da vodka, mas deu um puta ganho, me deu mais um respiro, assim.
Eu lembro disso.
E é muito louco, né, porque eu não tenho os números exatos do quanto esse vídeo tá por aí, porque ele viralizou no WhatsApp.
Uhum.
Esse vídeo viralizou no WhatsApp, cara. Chegou um monte de gente me manda mensagem, ó, não sei o que, WhatsApp, não sei o que.
Chegou no meu grupo aqui, nem era perto de você.
Então, tipo, esse é o lance legal da comédia. Você tá produzindo conteúdo, uma hora vai, mano. Uma hora vai. Esse empurrada. Eu acho que eu não consigo fazer nada mais parecido em termos de alcance, viralização do que teve esse.
Mas
nem
até,
precisa
mas
também.
Mas até porque a mídia não vai deixar. A plataforma não vai deixar.
Não,
também,
deixa. Porque
você acha que vai?
Deixa. Quando estoura de um jeito ali, estoura.
2 milhões em 4 horas? Você acha que ainda?
Vai.
É?
Vai. Mas tem que ser um negócio. Tem que ser aquilo, um bagulho que nunca ninguém fez.
É.
Eu fiz um bagulho que ninguém fez.
Uhum.
Sem querer. Eu soltava de saco cheio. Agora.
Que é verdadeiro, né? Vem do lugar de verdade.
É.
Né? Que acho que muita gente falou, eu também tô de saco cheio dessa porra.
E assim, eu acho que não tinha nenhum humorista, acho que ninguém fez uma sketch, alguma coisa falando que, mano, porra, vodka combina com qualquer coisa, caralho. Bota vodka aí que fica melhor. Que era uma parada que tinha dos meus amigos ali. Porra, tá, esse energético é ruim, põe mais vodka que ele fica mais gostoso.
A quantidade de cachaceiro que tem lá fora, meu amigo.
Vinha isso da época de faculdade ali. Suco ruim pra caralho, põe vodka e fica bom. Se refrigerante é ruim, põe vodka que melhora. Aí aconteceu, agora tem que ver qual que é o próximo cara que vai fazer um negócio desse. Pra que lado que ele vai.
Mas aí tem a outra parte da pergunta, que é uma coisa que você até falou com a Albani, assim, mais ou menos, que eu acho que os dois têm a mesma característica, que é a do lobo solitário da comédia, né?
Sim.
Porque tem alguns comediantes que a sensação que dá é que ele é meio... Ele era amigo da galera e beleza, mas o caminho de trajetória da comédia é mais sozinho, assim. Por exemplo, você eu vejo mais sozinho, o Albani é um...
Uhum.
O Cirilo, talvez o Igor, assim. O Igor então... tem muito amigo comediante, assim, que ele leva e tal, mas...
Eu acho que o Igor ainda tem a galera dele, assim, mas o negócio é que você é um case que você é independente dessa galera, tá ligado? Porque ainda, por exemplo, a galera do Minhoca tem uma galera ali que anda junto, que eles estão sempre aparecendo no story um do outro, e eles fazem projetos juntos. Você, tipo, você tá tocando a sua carreira do seu jeito, sozinho, e lotando por aí, tá ligado? Isso é muito interessante.
Então, a minha galera do começo do stand-up... eles não estão focando mais em show. Se você pegar uns grandes amigos meus da comédia, pô, o Fábio Guerec é um cara que. Esse foi um dos caras que falava real pra mim, que me ajudou pra caralho. O cara é roteirista do Faustão e do Tom Cavalcante. Faz show? Faz. Quando dá na agenda dele, quando o pessoal chama. Mas ele não vai ficar focando e vindo fazer show em tudo quanto canto. Você pegou o Rafael Marinho, pra mim é um dos melhores, mais gênio da comédia. Cara, o cara é um dos principais roteiristas do The Noite. O Marinho
engraçado
focou
que a tua galera tem essa característica da escrita, né?
E eu não sou um cara forte de escrita, eu não me considero. Me considero um cara que eu sou bom no palco e no improviso. A escrita, pra mim, é a minha pior característica. Mas, assim, o que o Marinho escreve, o que o Guerra escreve, eu sou fã dos caras.
Uhum.
Então, muitos acabaram partindo pra essa linha. O Renatão, o Tortorelli, que virou o cara da rádio, do esporte. Uhum. Ali, tá sempre com um programa de rádio, humorista de rádio. O Zé Neves, lá de Campinas também, o cara faz o programa da rádio de manhã e escreve o roteiro da rádio de tarde.
Caraca.
Veio muitos caras que foram pra essa linha. Dessa galera nova da comédia, tá todo mundo muito buscando o palco.
Uhum.
Uhum. Aí eles acabam se encontrando mais. Eu foquei no meu show solo. Não dá pra ficar viajando. Porra, não dá, não consigo, cara. E voltar a pegar o, sei lá, voo de Guarulhos, eu vou pra Zona Sul de São Paulo, ter que me preocupar com outro show, escrever piada, sei lá o que eu preciso fazer. Ai, não, agora eu vou chegar em casa, tomar um banho, vou pro Minhoca, e trombar a galera. Uhum. Dá vontade? Dá. Mas, porra, você não aguenta, cara.
Mas eu também tenho um negócio que eu não sei se é real aqui, é só chance de talvez se defender. Eu encontrei o Neil esses dias, o Neil Agra, e aí ele tava. Ele, você já viu ele te imitando?
Já.
Não tem nada a ver, mas é engraçado. Ah, meu! Ele fala. Que é tipo imitando você reclamando e tal, não sei o quê. E aí eu senti um show junto, você, o Neil e o Rodrigo Marques.
Os três cervejeiros.
E aí é muito bom o Neil contando uma história que o Rodrigo Marques atrasou. E que você ficou puto que ele atrasou. E aí o Neil imita o Rodrigo Marques e o Santi, tá ligado? Puta, cara, é muito engraçado. Porque as imitações... Sabe quando a gente que não é imitador, a imitação tem alguma coisa que lembra, mas não tem nada a ver, tá ligado? Uhum. Puta, é muito bom, assim. E aí, tipo, falaram que era foda, assim. Porque rolava, né? Uns estresses. Porque, mano, na verdade, grupo de comédia é difícil, velho. Porque é que nem banda, mano. Cada um tem um jeito e, porra, cada um tem um jeito de pensar ou trabalhar, a ética profissional é diferente. Mano, no começo, quando tá todo mundo começando e forma um grupo, todo mundo é meio open e meio que vai se dando um jeito, não tem esse compromisso, tá ligado? Mas depois que cada um já fala, mano, sei o que eu tô fazendo, você sabe o que você tá fazendo, só que eu faço de um jeito, você faz do outro e eu quero chegar uma hora e meia antes no show. E o outro cara fala, mano, eu quero chegar 5 minutos antes, porque eu não quero ficar no camarim, não quero... Sabe? E isso vai conflitando, né? Você acha que, tipo, também é um motivo de você ficar mais, porra, focado no seu, assim?
Não. Não, porque é diferente você separar a amizade de estar com a galera e fazer um projeto junto, assim, de... Ah, vamos fazer um negocinho, gravar uns vídeos, ou vamos fazer um show e rodar com o show. São coisas diferentes, assim. Diferente eu vim pra cá e gravar um negócio com você. Ah, semana que vem aí, não sei o quê. É diferente isso. Só que eu tenho um bagulho que desde quando eu comecei, cara, a trampar, antes da Comédia Snap, quando eu comecei a trampar com música e com teatro, e eu trampava com... Eu fui trampar com um assistente de mágico e operador de som num mágico que fazia palestra corporativa, hipnose, os caralho. E ele me ensinou uma coisa muito importante, que era o horário. Foi a primeira coisa que ele falou, cara, horário. Que quem cumpre o horário, o brasileiro não gosta de horário, e quem cumpre o horário, quem consegue cumprir o horário, é bem visto. Às vezes você é chato, você é o cuzão, você é o mala, mas é bom pra sua vida profissional, é bom pra você. E esse é o grande lance, as tretas lá, que era por causa de horário, cara.
Sei.
Porque pra mim é o seguinte, pô, você começou 10 horas, é 10 horas. Tipo, 10 horas, 10 horas. Ah, o show começa às 10. Não quero ficar no camarim, é 9h59? Tá bom, eu não ligo. Mas 9h59 tem que estar todo mundo lá.
Uhum.
Tipo, não custa nada 9h59. Não é 10h01, é 9h59. Porra, se o cara consegue chegar 15 minutos atrasado, não consegue chegar 15 minutos antecipado, é isso que eu falo pra isso, toda a galera de comédia. Pô, sou músico também, de banda, você é louco. Os comediantes são bons na época de banda, atraso pra caralho. Horário de começar show, de bar, horário de tudo. Eu sou chato com isso. E nesse dia específico, é até foda, porque, mano, eu peguei pesado pra caralho com o Rodrigo, mas é porque eu tava muito cansado. A gente foi fazer um show em Bauru. O Nil tava sem carro, o Rodrigo veio do Recife, também não tinha carro. O produtor, o Guilherme, tava sem carro, tava com o meu carro. Ah. Eu que tava dirigindo no rolê. E aí a gente fez bate e volta pra Bauru. Foi num dia, voltou no outro. E a gente já tava vindo de show e o caralho, a quatro, chegamos tarde pra cacete, os caras foram beber e o Rodrigo esqueceu, acho que, de botar pra despertar o celular. Foi alguma coisa assim. E aí eu fiquei, mano, dentro do carro, aquele solo de Bauru de 40 graus, eu e o Guilherme, produtor, aqui, mano, puto aqui no volante, o Nil lá fumando cigarro, né, de boba, fumando lá o cigarro lá fora, e o Rodrigo, aí o Rodrigo desceu, eu estourei, aí... E aí o bom do Rodrigo, eu gosto muito, eu sou muito amigo dele, porque ele é papo reto. Eu estourei com ele, ele estourou comigo, vai tomar no cu, beleza. Aí deu uma hora e meia de viagem, já tava fazendo piada, já tava de boa.
É, o Nil fala que tem uma hora que o Sérgio tava lá martelando o Rodrigo, e aí o Rodrigo falou, tá bom, Santo, eu já entendi, pô, eu não quero mais ouvir você falar, eu vou tirar aqui, botar meu óculos e vou dormir, eu não quero mais ouvir. Aí o Rodrigo encostou aqui e fez assim, só, assim, Mas o Nil contando, cara, é sensacional, tá ligado?
Ai, cara, você teve muito, tipo, grupos, você teve vários grupos.
Pra caralho. Tá,
inclusive...
Pô, pra caralho, não, não, vamos lá, eu tive alguns shows, né, em parceria, mas grupo mesmo, acho
que... Mas teve um programa de TV também, que era Sim. uma galera muito louca ali também, né?
Era eu, o Rafael Marinho, o Renato Tortorelli, e aí teve na primeira formação o Rodrigo Cáceres, na segunda o Richard Godoy.
Ah, não. Esse elenco aí, eu falei pensando um pouco no Los Comédias. Esse um elenco mais responsável.
O Los Comédias era eu, Thomas Kennedy, Rafael Marinho, Daniel Pinheiro e o Márcio Negro, que é músico...
Que é um bando de louco junto.
Era um bando de louco. É. Não, ali eu sofri com horário, cara. Ali eu lembro de um show, o Márcio Careca, o produtor, falou: caralho, mano, você vai pro céu, porque tá difícil organizar os caras. Porque era um elenco de muito gênio de comédia mesmo, cara. A gente tava na época que tava todo mundo voando na comédia. Então a cabeça de cada um indo pra um canto. E na hora que a gente chegava pra organizar as coisas e pra ir pro palco, já falava: cara, precisa começar um show, cara. E a gente tava plantando bananeira e dando mortal dentro do camarim, inventando coisa. Tava mais engraçado o camarim, a gente não queria largar o camarim porque tava tão divertido e engraçado, e tinha um show pra começar em 5 minutos, assim. Mas pra mim, acho que as maiores tretas de discussão que eu tive com um parceiro de trampo foi horário, cara. Uhum. Só horário e horário, mano. Eu sou chato com horário, mano.
Cara, mas eu sabia, você e o Nil, vocês são dois caras pontuais, assim, isso é raro na comédia. E eu falei pros meninos que quando o Nil ia vir, o Nil vai chegar certinho, e o Nil chegou 5 minutos antes pra fumar um cigarro.
O Nil tinha que fazer isso daí. O Nil faz isso, o Nil sofreu muito com atraso, né, também. Eu xinguei muito o Nil com atraso. Mas o Nil hoje é o cara que ele faz isso. Ele já chega, ele tem o tempo calculado do cigarro que ele vai fumar.
E você também, você sabia que você ia chegar certinho no horário, assim. O que a gente já sabe, o humorista chega atrasado sempre, né, cara?
Eu acho um absurdo, mano. Tem cara que chega atrasado no próprio show, 40, 50 minutos. Que...
Madonna,
né? Pra quê, né?
Cara, e como é que foi esse trampo na Gazeta lá? Que vocês fizeram um programa, foi um dos primeiros programas, assim, que uma televisão apostou nos humoristas, assim.
Cara, foi um projeto que a Gazeta tinha de começar a produzir programas da casa, e aí eles queriam um humorístico, e um dos diretores, que chamavam Núcleo de Criação de Novos Programas lá, um dos caras desses diretores desse núcleo de criação, ele tentou fazer comédia, ele era open mic. Então ele queria trazer, ele gostava da comédia e começou a ir atrás do elenco. Quando a gente chegou lá, né, era pra ser 15 minutos de programa, falando sobre futebol, pra fazer um esquenta pro Mesa Redonda. Cara, foi embolando, a gente foi fazendo coisa, foi mudando, de repente a gente ganhou meia hora de programa. Pô, meia hora de programa tá maravilhoso, né? E era pra ser um programa numa mesa de bar e tal, bate-bola, né, sobre futebol, né, vamos fazer, esquenta, rodada, papapá, papapá, mesa redonda. Veio a ordem da direção que a gente não podia falar pra câmera. A gente não podia olhar pra câmera, a gente não podia assumir que era um programa de TV. Logo, virou dramaturgia. Ou virava reality ou uma dramaturgia. Eu já era um personagem, eu fui contratado pra fazer o argentino japonês, que era o garçom do bar, o argentino maluco. Cara, virou dramaturgia, eu já tinha um personagem. E aí a gente pegou um elenco que era 3 máquinas de piada, que era eu menos, mas eu, o Renatão e o Marinho, o Cáceres, que era o imitador, e falou: cara, a gente tem que fazer alguma coisa aqui. E os caras deram, entre aspas, carta branca pra gente escrevendo e produzindo, e abolando tudo junto. Velho, foi uma das épocas mais divertidas da minha vida, cara. Puta, era muito engraçado, cara. A gente se divertia pra caralho. Tretava. Tretava, porque a gente queria que o programa fosse engraçado. Aí tretava. Puta, eu e o Marinho discutia com os diretores pra caralho.
Mas os caras que estavam segurando, tipo, de... Não, vamos ser mais sério pra falar da rodada? Ou?
Não, não, porque vinha com umas piadas meio bosta. E o Marinho falava que as piadas eram bosta mesmo.
Você não sabe nada, você é executivo de TV, exato, cara.
Só que assim, era tudo molecada. E depois veio um outro cara que era diretor de formado em cinema e tal. E o cara veio, mas não tinha experiência com humor. O cara tinha experiência com cinema, com rádio e TV, com essas coisas. Veio umas ideias de piada tosca e o Marinho não queria fazer, estretava. Falava: não, fazer a piada boa. Aí a gente comprava as brigas. Porra, a paródia, a gente comprava a briga. Não, vamos fazer, porra, é TV aberta, vamos fazer umas paródias. Fazer uns bagulho louco, não sei o que. Os caras: não, mas é ruim, não tem estrutura. Tipo, Não tinha zero verba, zero estrutura, zero nada. Os caras basicamente davam pra gente os câmeras e o horário na TV e falavam, a gente quer um programa foda e vocês têm isso aqui. Só, não tinha nada.
Duas pedras de pau, uma pedra e
era
vai.
Era isso, né? Nada, nada. E aí a gente... aí as paródias eu fiz em casa. Eu escrevia fora do horário de trabalho, escrevia, gravava os instrumentos, gravava o negócio. Certo. O Cáceres cantava, pedia pra ele cantar. Quando era todo mundo cantando, pedia pros caras cantar pra gente fazer a paródia, velho. O diretor, às vezes, fora do nosso horário de estúdio, a gente ia pra rua pra filmar os negócios pro cara editar em casa pra gente ter um quadro legal no programa. Então foi muito louco, porque ao mesmo tempo que a gente tava numa TV, parecia que a gente tava fazendo um YouTube, tá ligado?
Com os brothers.
Com os brothers, parecia que a gente tava fazendo isso. Cara, foi um período maravilhoso.
Quanto tempo
durou isso? Ah, uns dois anos e pouco. Bastante, foi, né? Começou em 2011, foi até 2013.
Caralho, porra, você era novão na comédia, então. Você tinha 2 anos de comédia quando começou.
Sim. De stand-up. Mas de teatro e de música eu já tava desde 2001. Né? Já, de palco eu já tinha...
Nossa, mas 2001?
Eu tinha 15 anos, 14, 15 anos, comecei.
E não tinha censura nada, assim, tipo, não, só tinha, bom tinha. Senso, não?
Não, tinha censura pra caralho. Marca, zero palavrão, zero... Era domingo 8 horas da noite, então...
Família brasileira esse horário.
Tirando o pânico podia, mas a gente não.
Mas deu algum retorno de alguma coisa, assim?
Cara, deu, assim, de reverter em show, não. A gente cresceu muito como profissional, assim. Todo mundo pôde explorar muito.
Ali.
Cara, muito, muito, assim. Eu consegui explorar a minha parte roteirista, eu diria, demais, de pegar e escrever mais roteiro. O Marinho, por exemplo, que é um cara de escrita excelente, ele explorou pra caralho a parte dele de atuação.
Uhum.
O Renatão também, né? A gente teve essa oportunidade. Pro Richard Godoy foi o melhor de todos, porque ele já saiu de lá e acabou indo pro Esquenta. Não, Encrenca, cara. Esquenta ou da Rede da Casa? É o Encrenca.
Da 89.
Da 89, só que ele foi pra TV, pra Rede TV. Na rádio ele não faz.
Certo.
Mas assim, pra ele rendeu pra caralho. Porque vamos falar a real também, o personagem dele é sensacional. Quem não conhece o Biscuit, o bêbado, pra mim é um dos melhores bêbados desde João Canabrava, cara.
Ah, galera pira, né? Nossa. No interior, então,
puta. Faz milagre no show.
Cara, ele é muito bom. Ele é muito bom, velho. A gente ria, puta, cara. A gente fazia umas cenas que não podia ir pro ar as piadas, mas como a gente ria, cara.
Uma pena que não tem nesse material, que os caras não... Porque...
O Marinho baixou os episódios que ficava no canal. Aí um dia eu tava lá na casa dele, tava tomando uma, começamos a assistir, cara, era bom. Vem comparando o que a gente vê hoje, assim, a liberdade que a gente tinha pra trabalhar, deixou o programa muito bom. O programa era uma máquina de piada, eu não lembrava que era assim.
Uhum.
Pra cada, sei lá, 20 segundos tinha uma piada. Ou uma gag. Não ficava 30 segundos sem ter piada.
Você acha que o fato de ser na Gazeta deu uma prejudicada? Porque a Gazeta não é um canal que tem tanta visibilidade, né?
Uhum.
Ou você acha que... Com certeza, né?
Cara, com certeza. Mas também pra postar num elenco de 100% desconhecidos, tinha que ser.
Tinha que ser um não chute no escuro.
É, né? Não dá pra gente ter a pretensão de falar esse programa tinha que estar na Globo, tá ligado?
Tira essa novela das 9 aí que já deu.
É... Tipo, o mais famoso de nós na época era o Renatão, que tava na Transamérica.
Sim.
Né, que tava fazendo...
Transa Louca, não?
Não, não, Quem Não Faz Toma.
Ah, tá.
Não era Quem Não Faz Toma, não.
Quem Não Faz Toma é do 89,
da galera do Encrenque.
Do Encrenque, Não Faz Toma, não. Tava fazendo Galera Gol.
Galera Gol.
Ah,
eu tava aqui pensando...
É, eu falo por causa do Encrenque. Olha falando bosta aqui.
Cara, você tem vontade de fazer de novo, assim? Quais são os seus próximos planos recentes? Mais pra agora ou pra futuro, assim?
Cara, eu queria viajar o máximo possível com o show e viajar pra fora do Brasil pra fazer pros brasileiros exterior. Eu fiz isso 3 vezes na minha vida e foi um negócio sensacional.
Pra onde você foi?
Fui 2 vezes pro Japão e fui pra Austrália e pra Nova Zelândia.
Ah, tá.
Na mesma viagem Austrália-Oceana e depois 2 vezes pro Japão ali.
E aí?
É do caralho.
É.
Pô, eu já gosto de viajar. Eu gosto de, mesmo
já
quando
sou
é
um útil agradável.
Não, eu gosto de viajar, eu gosto de comer os negócios estranhos.
Ah,
eu gosto, vou pra estrada, fazer show interior de São Paulo, eu vejo um posto de estrada que eu não conheço, falo, vamos parar aí, vamos ver o que tem. Vamos ver o que tem. Vamos dar uma mijada ali, vamos ver se tem um negócio. Nem que você, tem um café, vamos comprar uma cachaça, um café da região. Eu gosto de desbravar.
Me fala uma coisa aqui, isso eu tenho curiosidade, assim, quando você vai, eu imagino... que tem uma coisa que quando você vai fazer show pra brasileiro no Japão, que seja na Austrália, ainda mais esses países que são longe pra cacete, a cultura é bem mais diferente do que, sei lá, Portugal. A galera tá com uma saudade, ela tá com uma ânsia de Brasil e você é um mensageiro, entendeu?
É isso.
Você veio da terra, da nossa terra, e veio trazer coisas...
É isso.
Me faz lembrar como é ser brasileiro de novo. E aí eu sinto que... Eu sinto, não tive essa experiência nem de assistir. Mas assim, que quando você vai falando, a galera fala, caralho, é isso que eu tava querendo ouvir, sabe? Um brasileiro, não sei o quê. Falando as nossas coisas que eu entendo 100%, porque esse cara tem a cultura igual a minha. Uhum. Sabe? E falando coisas engraçadas ao vivo, que deve ser mais difícil ainda de ter brasileiro lá e tal. Qual que é a reação, assim, o calor humano mesmo dessa galera?
É exatamente o que você falou. A galera tá carente, a galera tá querendo. O pessoal olha pra você e fala, caralho, é Brasil!
É aquele Brasil! Orgulho volta,
né? É, fala, é Brasil! É Brasil! É por isso que eu tenho essa vontade de viajar pra fazer o show pra essa galera, porque é muito bom, velho, é muito bom. Pô, na Austrália a gente fez, pegou num cinema, assim.
Sei, que da hora.
Pô, pegou uma sala de cinema, o cara pegou lá, alugou, bancou do dinheiro dele, o cara era quatro, uhum. Não tinha estrutura, pô, dentro do cinema, tem tela, não tem palco.
É.
O cara nunca tinha produzido um show mesmo de stand-up.
O cara era teu fã.
Não, ele tava começando a fazer um projeto de comédia que, na verdade, era pra continuar, só não teve por conta de pandemia, né? Uhum. Mas provavelmente volta lá. Pô, foi do caralho, velho. Porque parecia um teatrão lotado, assim. Uhum. Os brasileiros piraram. A galera, tipo, ficou maluca, né?
Sim.
Né? O Japão já é um país até que é mais... país mais fechado, né? Uma cultura mais fechada. Então, o brasileiro no Japão, ele fica mais fechadinho,
comprimido,
entre a comunidade brasileira do que na Austrália, por exemplo. Mas a galera pira, né? O pessoal lá fora consome mais as coisas daqui do que a gente.
Caralho.
Não, a gente aqui, quem de nós aqui vê Jornal Nacional todo dia, novela todo dia? Os caras assistem programa de rádio, os caras ouvem.
É o cordão umbilical,
né? É, os caras estão lá trampando e estão ouvindo rádio brasileira, estão aí vendo TV brasileira. Na época dos DVDs, os caras baixavam e vendiam DVD dos episódios da novela, Jornal Nacional, dos programas. Os caras vendiam isso. Hoje tá na internet, mas a galera quer ver porque é a saudade de casa, né, mano?
É.
Imagina, você sai na rua, ninguém fala seu idioma, ninguém tá nem aí pra você, porque você não é desse país. E por mais que te tratem muito bem com educação, você sente que você não é dali. Nem pelo jeito que os outros te tratam, mas você olha e fala, cara, eu não pertenço a esse lugar, né?
É, a sensação que eu tenho é que, mesmo que você fale o idioma ali, da galera daquele país, quando você tá se comunicando, você passa tipo 80, 85% do que você quer dizer. Porque a sua vivência no país que você viveu é só com outro brasileiro que você vai falar um negócio e o brasileiro vai te compreender 100%, sacou? Porque você pode falar português, você vai para Portugal, você fala, mas vai ter uma falha de comunicação em alguns momentos porque a cultura é outra, completamente diferente, sabe? E eu tenho uma puta vontade de fazer um show no exterior, tipo, sei lá, no Japão, sei o quê, e mandar encomendar umas coxinhas, uns brigadeiros, e no final do show distribuir, sabe? Como um caralho, é a festa do Brasil aqui, sintam-se em casa nessa porra. Porque a minha irmã, por exemplo, a minha irmã mora há 6 anos em Barcelona. Cara, ela vê todas as entrevistas do The Noite. Todas as... Tudo. Ela consome muito o Brasil. É exatamente isso que você falou. Porque é a saudade. E isso é uma coisa que eu acho que nenhum outro comediante vai fazer de errado. Que é o caso Marcela Tavares, né? Sabe esse caso?
Sim. Que ela foi lá pra... Foi pro Brazilian Day, né?
Ela foi abrir um show do Skank. E aí ela começou falando mal do Brasil. E a galera... É aquela coisa do primo. Porra, meu primo é foda, puta picareta. Aí chega um amigo teu e fala, teu primo é foda, porra. Oh, meu primo você não fala. Eu posso falar, né? E é meio que aconteceu, né? Tipo, quando você tá fora do Brasil, que porra é essa? Você vai cagar no meu país que eu tô morrendo de saudade de viver o Skank, tá louco?
É, no Brasil andei, né?
É, sim. Tipo, não era a hora, né? Eu acho que isso nunca vai acontecer, porque eu acho muito foda quando eu vejo o vídeo do Rabin lá fora, fazendo na Irlanda, não sei o que. Você fala, mano... A gente fala português, velho. É. Quem fala português nessa porra desse planeta além de nós? Tá, tem Portugal, Angola, mas, mano...
Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. É muito louco. É a melhor experiência que você pode ter, assim. É porque eu gosto de viagem também. Porque, pô, é difícil. Eu conheço os humoristas, conheço o cara que foi pro Japão lá fazer os shows. É o Luiz França, o cara que leva todo mundo, inclusive, que me levou. Mas eu conheço caras, eu sei de caso, de cara que não quer voltar.
Sério?
É, não gostou. Chegou lá, não gostou. Eu tava esperando outra coisa. Mano, a viagem é difícil pra caralho. Você chegar lá é uma puta correria.
É um trampo.
Né? É, porque às vezes também o pessoal acha que você vai chegar lá e vai ter a vida do Neymar. Né? Você acha que vai chegar lá sendo o Neymar. Não, é exatamente o contrário. É. Aqui você no Brasil, você é minimamente conhecido. Você vai para outro lugar, você é extremamente desconhecido. É. Né? A não ser porque você pensa, sei lá, você tem... Eu não tenho isso, mas o cara tem 1 milhão de seguidores. Ali, o Brasil tem 200 milhões de pessoas. Ele tem, então, sei lá, 0,5%, fiz a conta, isso, certo? 0,5%. Aí ele vai para um país... 0,5% dos brasileiros conhecem ele. Ele vai para um país que tem 10 mil brasileiros. Aí ele vai ser conhecido nesses 0,5%, proporcionalmente, se você for, né, uma conta burra. Então, se o cara vai chegar lá, quem é você? Né? Chegar para fazer um show, vem um gringo. Que show! Só que os brasileiros, a festa dos brasileiros? Ah, então tá bom. Vai fazer o quê? Eu vou fazer comédia.
Mas no, só uma pergunta, uma dúvida. Você, na comunidade japonesa, tem mais número? Porque você, porra, tem texto seu do japonês pra cacete. Eu lembro de você fazendo um texto de... Esse foi um dos primeiros textos que eu vi seu no Comedians, né? Era comediante. Do Sushi Man.
Do rodízio japonês, sim, sim.
Tem mais ou não? Não tem nada a ver?
Ah, tem mais aqui no Brasil, né? Aqui no Brasil tem mais. Agora lá fora, não. Lá fora eu acho que é quase tudo... Tem um pessoal que acha legal, porque, pô, o cara tá olho puxado e tal. Mas a galera tá tão na ânsia de tudo. E aquilo, né? A proporção é quem é maior vai ter mais público lá. O Whindersson foi pra lá, fez uns puta show, né? O Whindersson foi o único cara que conseguiu realmente lotar e arregaçar de ingresso lá fora. Porque o tamanho dos shows é totalmente diferente. O comediante brasileiro médio, né? Tipo eu, nós aqui. Você acha que vai chegar lá e vai fazer um teatrão lotado? Não é assim, mano. Vai fazer um teatrinho, você vai fazer uma salinha de cinema, você vai fazer um barzinho pra 50, 100 pessoas, no máximo. Faz 6 meses de preparação pra fazer um show desse tamanho. Não é igual aqui no Brasil. Então você já tem que ter essa consciência.
Você tem que catando os brasileiros, né?
É. Por quê? E assim, muitos desses brasileiros não vão ir. Porque os caras estão lá, muitos estão lá pra trabalhar e ganhar dinheiro pra voltar. Aí o cara vai, vou pegar uma folga, vou gastar dinheiro, que pra você. Japão, principalmente, que a galera trabalha em fábrica.
Focada, né?
Focada e tem muitos turnos alternativos da madrugada, não sei direito como funciona. Mas muita gente que falava, porra, não vou, por quê? Porque eu tô trabalhando, mas pega folga. Não, mas pega folga, não dá pra pegar folga. Ou não vou, tem filho pequeno. Pô, mas deixa eu viver com babá. Não vou gastar com babá.
Nem é uma viagem que você vai pra ganhar dinheiro, né? Mas pela experiência, ou você vai, tipo, falando...
Não, dá pra fazer dinheiro lá. Eu ganhei? Não. Eu gastei tudo que eu ganhei lá.
Ah, assim. Entendi.
E assim, eu não sou um comediante famoso de verdade. Eu tenho uns números legais, eu consigo ter meu público e viver bem da comédia. Mas eu não sou famoso. Então eu não posso nem cobrar muito dos caras lá, porque eu sei que não vai dar retorno pro produtor de lá. É caro ir pra lá, pra fora. É caro ir pra fora. Então não dá pra chegar e meter aí um cachezão. Bom, agora com o dólar a 5,50 eu posso cobrar o mesmo que eu cobraria aqui. Mas na época que eu fui a primeira vez no Japão, que tava 2 e pouco, acho, o dólar. Não dá pra você cobrar exatamente o que você cobrava aqui no Brasil. Mas você vai, porque, pô, pela experiência, porra, você vai fazer.
Aquilo ali vai muito além da grana, né? Aquilo ali vai mais pelo sonho, né?
Tipo... Eu gosto. Eu quero ir pra qualquer canto. Eu quero ir pra... Pô, onde tem uma comunidade brasileira ativa, pro total país, eu quero ir pra lá. Eu quero ir pra lá fazer o show.
Certo.
Ah, vou me fuder. Ué, na Austrália mesmo, cara. Pô, eu fui o primeiro brasileiro a fazer show em Perth. Foi o primeiro brasileiro a fazer show em Auckland, na Nova Zelândia. Em Perth, o produtor lá, o cara nunca tinha produzido comédia. O cara mal assistia, mas ele comprou a ideia porque o cara de Sydney falou, não, vamos fazer, e o cara comprou a ideia. Quando eu cheguei lá, ele tinha montado o pub ali como se fosse balada, porque ia ter banda depois.
Ah, tá.
Eu olhei e falei, cara, não, a gente precisa botar cadeira, mesa. Ele falou, não, vai ter que ter gente de pé. Eu falei, não, cara, a gente precisa fazer isso. E o cara, meu, mas não tem, vamos abrir daqui a pouco, como é que a gente vai fazer? Eu falei, cara, fala com o gringo lá, pega umas mesas. Porque a gente fez num salão de cima de um pub, ele falou com o dono gringo, o gringo falou, não, pode pegar as mesas aí de baixo. Tinha funcionário? Não tinha. Fui eu e o produtor, dono da noite, carregando, mano, mesa de ferro, velho. Uma puta, pesado pra caralho, uns bistrôs de ferro, te carregando, subindo escada pra botar todos os bistrôs, pegando banco de ferro e levando lá pra cima pra montar o show. Voltei pro hotel, tomei banho, respirei e voltei pra fazer o show.
Cara, como nos velhos tempos, né?
É, porra, pra mim não tem erro. Eu quero que meu público assista um bagulho louco, mano. Ah. E aí depois do show o cara falou, porra, agora entendi como funciona. Legal, pô, funcionou.
Você abriu uma porta ali, né?
É, abriu uma porta.
Possivelmente esse cara falou, pô, deu certo pra caralho. Se tiver outro brasileiro aí, vamos fazer de novo aqui. Eu já até sei como é que funciona.
É, porque a gente sofre muito com esse negócio. Vocês fazem bar, vocês estão ligados. Dono do bar não tem obrigação de saber. É. Que a gente precisa de 100% de visão pro palco, que a luz tem que estar bem. Não, o cara não tem obrigação de saber como funciona o stand-up. Stand-up é um mercado desse tamanho. A gente que tem que estar disposto a ser chato pra cobrar e ser casca grossa pra quando não der certo botar a mão na massa e fazer, né?
Sim.
Quantas vezes eu subi escada pra colocar luz, mano?
É. Não, levar cadeira e aí, mais louco, quando você é MC, você tá levando cadeira, mesa, não sei o quê, e a galera não sabe quem você é. Ou fazendo bilheteria, Aí os caras, eu subia no palco e eu senti os caras. Esse cara não é o viadinho da bilheteria?
É, sei que você até falava, né? Você até falava.
Eu subia falando isso e dava risada, porque era verdade, tá ligado?
Os caras, você sobe no palco e fala, ih, ele vai falar que o Uno branco tá atrapalhando a minha saída.
Exatamente, cara.
Mas é, pô, desde as épocas do teatro lá, eu até brinco, eu falo, era o cara que a gente não tinha dinheiro pra fazer um foco, comprar um foco, a gente fazia, você me dá um tubo PVC, papel alumínio e um soquete, eu faço um foco.
Cara, era MacGyver, né?
É, porque era o que a gente tinha na época, né? A gente fazia, eu aprendi do teatro, do ruim, né? Teatro sem dinheiro a fazer essas coisas, e os primeiros shows de stand-up era isso. Até hoje, cara, tem bar que eu chego lá, eu vejo que tá zoado, já passo o som, né? Tem um produtor que trabalha comigo, que é meu primo, que eu treinei um moleque lá, ele já tá começando a pegar umas manhas. A gente chega no bar, já bate o olho, já fala, mano, vamos fazer isso, blá, 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 blá. Ah, apaga a luz. Ah, não, mas é um interruptor de sol, vai desligar. Então desrosquei a lâmpada. É coisa simples, né? Você fala pro cara que o dono do bar não tem obrigação de ter essa solução na cabeça. É. A gente tem que levar.
E a gente já entra no ambiente de show e já fala, puta, teto alto, a porra desse chão, sei lá o quê, o palco não tá equidistante, então talvez o palco não é ali no canto, ali no meio. É tipo Jason Bourne, assim, né? O cara já conta quantas saídas de emergência.
Sabe o que é o pior?
Desculpa te cortar, mas quando os caras deixam espaço entre o palco e as mesas pra pista? Nossa,
que raiva, velho.
Pariu! Eu já fiz show com 5 metros de pista e eu fui fazer MC, desci pra pista pra fazer, tipo, show de drag. Falei, mano, tá muito longe, vou interagir com a galera mais perto. Mano, um show, tipo, 6 metros de distância, buffet, assim, puta merda.
Mas você vai no desespero. O pior momento é isso. A gente, na verdade, a gente aprendeu essas regras de o que funciona pra stand-up e a gente sempre chega já pensando nisso. Mas o pior momento é quando você tá produzindo muito show, que essas regras e qualquer lugar você tenta, mano, aqui dá pra fazer um show, aqui dá pra fazer um show, e aí você entra em qualquer lugar. Você fala, nossa, essa farmácia aqui, se eu jogar esses biombos pro canto, botar um palquinho ali, velho, dá pra ganhar um dinheiro.
A planta perfeita.
Esse é o pior momento, entendeu?
Você senta ali do lado do Omeprazol, ali na sua
puta,
cadeira.
Dá pra tirar uma grana aqui, velho.
Você entra no barateiro e fala, sem coluna.
Então, queria agradecer ao Sandy por ter vindo aqui, muito obrigado, tipo, foi muito legal o papo, acho que... É legal porque eu sempre falo isso, mas porque é verdade, porque só de você responder a mensagem se podia vir ou não, eu já fico muito feliz, assim. Porque tem uns caras que nem foda-se, nem sei o que tá acontecendo, o cara nem responde, tá ligado? Então, obrigado por ter vindo, por ter se disponibilizado, a gente sabe que, mano, a agenda é mó osso aí, porra, 1h30 do dia, pode atrapalhar, pode tirar do escrever, do fazer show, etc e tal, de seu lazer, sei lá. Então, obrigado pelo papo, espero que um dia você volte aqui e a gente continue esse papo, porque foi bom pra caralho, mano.
Porra, eu volto quando vocês quiserem, cara, porque eu gosto de fazer essas coisas. Eu gosto, eu acho legal. Eu queria ter um alcance maior, tá ligado? Eu queria muito ter aquele Instagram fodido, aquela página foda, de eu virar e postar e isso aqui virar uma entrevista com milhões. Mas eu não vou. Eu vou falar pra galera, assiste, aí a galera vai falar, porra, mas é show de snap? Ah, não é. É cachaça? Não é. Ah, não, então eu não vou ver.
A gente trouxe cachaça aqui pra você fazer o final aqui.
É, não, só pra fazer o final. Mas eu gosto de fazer isso, cara. E assim, eu gosto de fazer com uma galera que sabe o que tá fazendo. Porque, porra, agora nessa época da pandemia, cara, a caixa de meia era só... Todo mundo resolveu fazer live, todo mundo virou humorista pra fazer live no Instagram. Sim. Até é difícil a gente ver que tem, pô, puta, projeto legal, tá no estúdio bacana, bem feito. Pô, fico feliz pra caralho de vir fazer.
Que bom, mano. É,
igual quando vocês chamam pra fazer show, eu nunca tenho agenda lá, que eu tô no foco do não sei quando o Marquinho vai cortar de novo. Eu tô marcando tudo quanto é show pro Marquinho não me fuder. Mas, porra, eu adoro quando você fala, pô, vamos fazer um show. Eu falo, pô, vou fazer um show com os caras, mano. Faz tempo que eu não vejo os caras, acho mó da hora. Show cansado, às vezes sem dormir, mas eu acho da hora,
véio. É, eu acho que esse é o espírito também, né? Porque a comédia, uma das partes legais é o camarim, né?
Sim.
Que é isso aqui, é uma simulação de camarim, né?
Exatamente.
Real.
Sim. É isso, eu sinto que a galera curte vir aqui. Tem curtido vir aqui porque é isso, é o que a gente faria depois do show, tá ligado? Só que agora a gente tá fazendo sentadinho aqui com um estofadinho. Tô gostando, tô feliz.
Bem melhor, porque às vezes o camarim é um banheiro do escritório. Do...
Sujo pra caralho.
Onde vaza a coifa lá, o exaustor, cheiro de fritura.
Nossa, tem um puta do gambá passando atrás do palco.
O bar do gambá era bom, cara.
Era bom, era legal. Gambá, velho.
E de bebida os caras eram bem open bar lá também, né?
Era bom.
Bom, muito obrigado. Você se inscreve aí no canal. Obrigado por ter assistido até aqui. Valeu. É essa aqui. Eu não vou pegar, mas essa não tá funcionando mais.
Geral,
então é na geral mesmo. Então, obrigado. Se inscreve no canal. Deixa o like. Valeu. Obrigado. Até a próxima. Tchau.